E o Auto Posto Monte Carlo, da rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha. Auto Posto Ipiranga, Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Participe do programa Tardes de Emoções e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Sua máquina de lavar quebrou, o ar-condicionado não funciona mais? Realtec resolve. Consertos de máquinas de lavar, secadoras, geladeiras, micro-ondas, ar-condicionados e muito mais. Realtec é especializada nas principais marcas do mercado. Realtec, Avenida Dom Pedro I, 3721, na Vila Luzita, em Santo André. Telefone 4972-4558. 4972-4558.
ZYK 651, Rádio ABC, 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet, para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC.
Ao seu lado, Rádio ABC.
Estamos iniciando neste instante mais uma edição de seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita, O Semeador de Santo André, e oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita.
Horas, um minuto, bom dia para você que está acompanhando a programação da ABC. Você esteve aí lá atrás com o Valdeci Mantioli do Madrugada Especial, depois Adivan Alves está aqui no telefone aqui, deixando os estúdios da ABC. Nós estamos chegando e vamos juntos até às 10 da manhã com o Semeando a Boa Nova, um programa que debate, estuda, analisa temas do nosso dia a dia, de acordo com os ensinamentos espíritas kardecistas. Nosso programa é realizado pelo Núcleo Espírita O Semeador, aqui da cidade de Santo André, e você pode participar. Telefones 4435-9020 é o fixo. No celular 997-666-555, para você, além de chamadas normais, mandar mensagens via SMS e WhatsApp, a operadora é a Vivo. Por e-mail, programa sbn@gmail.com. Por carta, Rua Itapiranga 312, CEP 090-50-240, Santo André, São Paulo. Ou no Facebook, fazendo os posts, compartilhando a nossa página, / Semeando a Boa Nova. Todos aqueles que entram em contato conosco, por qualquer maneira, de qualquer meio, concorrem como brinde a um livro espírita gentilmente cedido pelo IDEAL, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo, e também cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais. Lembrando que o nosso programa também pode ser ouvido ao vivo pela internet, www.radioabc.com.br. Lá no link Ouça ao Vivo, você nos escuta em tempo real. Nós vamos juntos até às 10 da manhã, lá na mesa de som. O programa hoje está sendo pilotado pelo Manudinho. Até agora está o Luiz Carlos, agora o Manudinho pilotando lá. A equipe Apostos, nos telefones o Valdir, o Danilo, a Juliana e o Jailson, no apoio geral e nos avisos, o Valdir e o Danilo. Nos comentários, o Hélio, o Fernando, o Marinho e a Clarissa. Nós estamos recebendo hoje aqui com muito carinho o nosso companheiro Osnir Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, que vai responder a pergunta tema do programa de hoje: existem maldições? Bom dia, Osnir, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao Semeando a Boa Nova.
Bom dia, Turíbio, bom dia a todos, bom dia aos amigos que estão prestigiando esse programa hoje. Um abraço no coração de todos.
Muito bem, nós estamos muito felizes aqui com a vinda do Osni, já esteve aqui conosco anteriormente e está conosco agora para esse tema tão interessante aí, né? Porque as maldições suscitam muitas dúvidas em relação à sua eficácia e à proteção de Deus. No programa de hoje vamos conversar sobre esse tema segundo a filosofia espírita de Allan Kardec. Muito bem, Osni. Quais são as chamadas, o que são, né, as chamadas maldições aí, de acordo com os costumes populares? O que, que são essas maldições aí?
Então, maldições, a gente pode dizer assim, costume popular, né? É um chamamento ao mal, é um chamamento ao sofrimento de alguém, alguma coisa que possa ser maldito mesmo, né? A gente pode dizer popularmente que é um feitiço, um encantamento, uma vibração. Uma maldição nunca tem uma conotação boa, é sempre para o mal. Né? É, os sentimentos, ciúmes, invejas, também tem, pode dizer que são maldições, são pensamentos, maus pensamentos dirigidos a alguém, a uma pessoa, até a um objeto, a gente pode dizer.
Eu acho que você esclareceu uma coisa interessante, porque pode ser um pensamento também, né, Osni?
Também, um pensamento também. As vibrações, os pensamentos... Pensamentos são vida, pensamentos têm forma. André Luiz nos explica muito bem isso. Então, quando nós pensamos, nós plasmamos. É lógico que, normalmente, nós plasmamos, pensamos coisas boas, dirigimos coisas boas aos outros. Mas em momentos de crise, momentos de dificuldades, inclusive, existe até a automaldição. A gente, às vezes, por problemas que estamos passando, a gente acaba adquirindo essas formas, pensamentos que grudam. Incorporam-se na gente.
Ficam com a gente, né? Muito bem. Marinho, essa questão das maldições, de acordo com os ensinamentos espíritas, o Osni acabou de explicar agora pra gente, essas questões, elas são estudadas pelo Espiritismo por quais razões, Marinho? Tem alguma razão específica? O Espiritismo não deveria se ater só ao ensinamento de Jesus, etc. Por que que estuda também as maldições? Essas chamadas maldições, né?
Talvez não seja propriamente que o Espiritismo estude as maldições. O Espiritismo, ele é orientado para estudar, na realidade, as leis de amor de Jesus, né? A preocupação do Espiritismo absolutamente não são as maldições. São a evolução, a justiça divina, as leis de causa e efeito, a mediunidade... Deixar claro que a alma sobrevive à morte do corpo, isso sim é o que é o cerne dos estudos espíritas. Agora, as maldições fazem parte disso, porque, como aqui o nosso querido Osni falou, as maldições são fruto do nosso pensamento, né? E à medida que o Espiritismo busca educar as almas, busca nos educar, no sentido de que nós tenhamos melhores pensamentos, que nós aprendamos a ter mais vontade, sejamos firmes na nossa fé e na nossa vontade, como ensinou Jesus, nós acabamos tangenciando esse tema de alguma maneira, porque nós precisamos ensinar e precisamos aprender que as maldições são simplesmente decorrência das nossas intenções e dos nossos pensamentos.
Tá aí, existem maldições? É a nossa pergunta tema de hoje. Você liga para cá, participa, 44-35-9020. 997-666-555. Vamos repetir para você esse telefone, o celular. 997-666-555 para você ligar. E além disso, também mandar mensagens via WhatsApp e SMS. A Clarissa está acompanhando lá, monitorando as redes sociais. Osni Mantovani, o nosso convidado de hoje, falando sobre esse tema tão interessante aí. Existem maldições. Agora, Osni, quando a gente fala em maldições, a gente também pode falar sobre as, vamos, entre aspas, né? Vamos usar um neologismo, as bendições, né? As coisas boas, né? Os benditos, né? Que diferença tem entre uma coisa que é bendita e uma coisa que é maldita? Uma coisa que é um pensamento bom e um ruim. A intensidade não é a mesma? Não vem tudo da mesma cabeça, do mesmo cérebro, da mesma boca?
Então, vem sempre, pode vir da mesma pessoa, mas o que diferencia são as intenções, né? As intenções. Quando eu vibro, eu emano um bom pensamento a uma pessoa, é uma bênção, uma oração, uma prece. É nos momentos de dificuldade, por exemplo, nós nos apegamos muito à prece. É uma bendição, né? Podemos dizer assim. E nos momentos de dificuldade, a gente começa a tirar para todo lado, é culpa desse, é culpa daquele, é minha culpa, alguém puxou meu tapete. Isso pode ser uma maldição. São realmente os pensamentos. E nós estamos ainda nessa condição de variações.
né? É comum, nós estamos variando ainda, nós estamos num aprendizado, nós estamos destinados a uma perfeição, mas estamos no caminho ainda. Vai demorar, pode ser que demore um pouquinho ainda, mas nós vamos chegar lá a abolir os maus pensamentos.
Uhum. Hélio, essa questão, você colocou agora muito bem colocado essa questão da intenção entre alguma coisa que é bem elaborada, bem pensada em relação a alguma pessoa e uma coisa mal elaborada, mal intencionada em relação a outra pessoa. O amor e o ódio, eles não são originários em uma mesma intensidade, Hélio, no mesmo local, da mesma mente?
Do mesmo gênero, né?
Pois é, então, a energia mesma, não é?
São os dois extremos, né? Um extremo você tem o amor, do outro extremo você tem o ódio, né? E normalmente eu estava aqui atentamente ouvindo o Osni falar e vai, puxa, depende da intenção. Interessante disso aí tudo é que essa intenção, muitas vezes não depende da pessoa só querer. Sabe, eu falo, mas eu vou querer bem. É um sentimento. A pessoa sente, às vezes ela sente, por exemplo... vamos pegar o sentimento da inveja, por exemplo. Se você está cometido desse sentimento, naquele momento, por mais que você queira desejar o bem, ele é muito forte. Aquele sentimento muito forte, a pessoa acaba emitindo um pensamento assim, um tanto quanto invejoso em relação a uma determinada situação, né? E a inveja, ela pode gerar caminhar assim para o lado do ódio, vamos chamar assim, né? Para o lado ruim do sentimento, você não querer que as coisas dê certo com uma determinada pessoa, né? Ah. Nós temos que realmente trabalhar muito os sentimentos. É fundamental que nós trabalhemos os sentimentos, que nós entendamos essa questão dos sentimentos e busquemos realmente o lado positivo, que é o lado do amor, né? Pensar com amor, né?
Marinho.
Isso que o Hélio acabou de dizer é tão corriqueiro, acontece de uma maneira que muitas vezes nós nem percebemos, né? Quando nós, por alguma razão, somos vítimas de uma agressão, somos vítimas de uma atitude que a gente não gosta, sem querer, ou talvez assim, de uma maneira quase que instintiva, a gente diz, ele vai de pagar, quer dizer, ele vai sofrer o castigo, ele vai perceber depois isso. Quer dizer, sem querer, sem a intenção de fazer o mal, o nosso pensamento já de alguma maneira dirige a isso. Uhum. Né? E até mesmo no instante em que a gente vê que alguém está sofrendo a consequência de alguma coisa, assim, também assim, de uma maneira quase que automática, a gente fala, bem feito, quem mandou fazer... Tudo isso faz, se a gente for analisar a questão do pensamento, da intenção, e que tipo de vibração, que tipo de magnetismo a gente transmite com esse pensamento, tudo isso a gente poderia colocar no mesmo rótulo de uma maldição, né?
Perfeito. Fernando?
E a implicação disso é interessante, para aquele que emite também. A questão é essa, né? Por que o Espiritismo se preocupa realmente com os bem-dizeres e os mal-dizeres? É porque o indivíduo, quando emite aquele tipo de coisa, ele vai estar bem ou mal. Pensa bem. Toda vez que eu estou com raiva, eu vou emitir essa raiva para uma outra pessoa, tudo bem? A pessoa me fez isso. Agora, no momento que você está com raiva, você está bem? Quando você está triste, está revoltado e tudo mais, você se sente bem? Tua pressão não altera, você não fica com dor de cabeça, dor de estômago. Então, quem é o primeiro atingido pelo mau pensamento? É aquele que emite o pensamento. E quem é o primeiro a ser beneficiado com o bom pensamento? Aquele que emite o bom pensamento. Então tá aí. O Espiritismo estuda para educar o indivíduo a emitir bons pensamentos, porque ele será beneficiado.
Agora, Osni, nessa linha do que o Fernando está colocando aí, essa capacidade de um mau pensamento, uma maldição gerar um mal para aquele que emitiu, né, um mau pensamento ou a má palavra, de acordo com o Espiritismo, as maldições também podem atrair o mal para aquelas pessoas para quem elas são lançadas, as pessoas que são a quem elas são dirigidas, elas podem realmente ser envolvidas com o mal?
Segundo o livro dos Espíritos, né, o livro da codificação kardeciana, então tem a pergunta de número 558, se não me engano, que Kardec fala, os seus espíritos falam a Kardec: Deus não escuta uma maldição injusta, mas aquele que a pronuncia é culpável a seus olhos.
Uhum.
Então isso é muito interessante, porque senão nós viveríamos extremamente preocupados, porque nós estamos cercados de vibrações, é claro que de muitas vibrações de amor, mas de muitas vibrações deletérias, de ódio, de maldade, a gente, né? Então, mas Deus não deixa que ela nos alcance se não for do nosso merecimento. Mas aqueles que lançam a maldição, esses Deus está vendo, né? Kardec é muito claro nesse ponto.
Uhum. Ok, 8 horas 14 minutos, 44-35-9020 é o nosso telefone fixo para você ligar para cá. Se você preferir, você liga também no telefone celular 997-666-555. Se ainda preferir, passa na nossa página no Facebook, faz o seu post, compartilha a nossa página lá. Aliás, a Clarissa está acompanhando a movimentação, já tem gente se manifestando. Aliás, durante a semana, muitas manifestações essa semana, não é, Clarissa? Bom dia, Clarissa.
Bom dia a todos, bom dia, Turíbio. É isso mesmo, Turíbio. O pessoal participando bastante. Gostaria de mandar um abraço para o Leandro Sartori, que disse que sempre está na nossa escuta aqui do Semana Boa Nova. O Eros Marqueto, que logo cedinho mandou uma mensagem para a gente bem bonita, falando um bom dia e falando sobre a humildade. E quem passou também durante a semana, como você comentou, contribuindo, compartilhando, postando, foi a Flávia Sestari, Simone Aparecida da Silva, Ivani Missono, André Martins e alguns outros ouvintes também.
É, e uma grande parte deles curtindo a página apenas, né? Isso é muito legal. Obrigado para você que está aí na nossa audiência, que passa na nossa página no Facebook, curte a nossa página, nos ajuda a fazer aqui o Semeando a Boa Nova. Hoje nós estamos com o tema, uma pergunta a tema, existem maldições? E o nosso convidado é Osni Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Osni, nós estamos falando aqui dessa questão que envolve as maldições aí. Podem ocorrer maldições pela força da palavra apenas? Ou seja, tem pessoas que fazem o mal mesmo, praticam o mal, batem nos outros, machucam, mas falam, dirigem palavras ruins, etc. Essas maldições, a força da palavra pode de fato atingir uma pessoa, mesmo que a pessoa esteja distante, Osni?
Olha, as palavras têm força, sim. As palavras boas, elas nos elevam, elas servem para isso. E as palavras ruins, elas nos derrubam, os palavrões, as palavras de baixo calão e assim por diante. E a gente não pode esquecer que toda palavra vai acompanhada de um sentimento. Inclusive no Evangelho de Jesus, Jesus nos advertiu sobre o uso das palavras, né? Quando ele fala, olha, aquele que dizer contra o seu irmão raca será julgado pelo conselho. Né? Ou seja, uhum, temos que tomar muito cuidado com as palavras, sim, porque elas são direcionadas também com o sentimento. Então as palavras, elas podem nos ajudar muito e nos prejudicar muito. E as palavras também, não vamos esquecer, são vibrações, são ondas vibratórias. As ondas podem tanto servir para nos ajudar como para nos prejudicar.
Clarissa?
Uma coisa que o Osner comentou também agora há pouco é muito importante, né? Que Deus não ouve uma maldição injusta. Então nada acontece sem a permissão dele. E isso é muito importante para aquele que for o objeto da maldição. Então, por exemplo, eu amaldiçoei outro com uma força da palavra, usando uma expressão muito ruim. As pessoas que são objetos disso, na qual as maldições são lançadas, muitas vezes elas acabam acreditando naquilo que foi dito e até elas acabam entrando naquela onda, elas acreditam de tal maneira que realmente elas passam a sentir isso. Existem muitos casos desse exemplo, como por exemplo uma mãe, quando amaldiçoa uma filha, e a filha acaba acreditando naquilo e passa a vida inteira sofrendo, achando que realmente aquilo tem poder. Então é muito importante as pessoas que são objetos de maldições acreditarem. Não acreditarem, na verdade, né, na força das palavras, porque elas podem dar a força para as palavras se elas acreditarem piamente naquilo, né?
Okay. Marinho?
Eu acho que eu ia reforçar exatamente esse aspecto que tanto o Osni como a Clarissa acabaram de colocar. Porque na sua pergunta, mesmo que não haja uma intenção forte quando nós dizemos alguma coisa, nós não podemos esquecer, também lembrando os evangelhos, né, que Jesus havia dito que da boca sai aquilo que está no coração da gente, né? Então, mesmo que a gente não tenha uma intenção, vamos assim dizer, deliberada, consciente, né, o magnetismo daquela palavra, como foi bem lembrado aqui, nós não sabemos como é que ele vai impactar o outro, né? O outro pode receber aquele magnetismo, apesar de muitas vezes a gente ter falado assim sem querer, de ter falado de uma maneira Por isso que o desenvolvimento dos costumes, o desenvolvimento das boas palavras, nós aprendermos a não transmitir muitas vezes esses pensamentos que podem afetar alguém. Porque, imagina, vamos supor assim, uma coisa bem do nosso mundo todo dia aqui, né? Eu estou conversando aqui com o Toríbio, né? Eu e o Toríbio só. E, de repente, eu começo a fazer uma crítica para alguém. De repente, eu começo a criticar alguém, tá certo? Mesmo que seja uma coisa assim, sem aquela intenção, aquela crítica, se aquela crítica ela tiver carregada com um sentimento de menosprezar, um sentimento de separar, um sentimento de que possa prejudicar de alguma maneira aquela pessoa, de uma maneira ou outra, aquilo, eu fui responsável por aquele pensamento. Aquele pensamento está no ar. E pode chegar no ouvido daquela pessoa, né? Aquela pessoa pode vir a saber aquilo, aquela crítica que eu fiz. Quando aquela pessoa recebe aquilo ou fica sabendo daquilo, aquilo afeta, aquilo impacta o sentimento daquela pessoa. E ela passa a partir daí a viver aquilo. Ela passa a viver aquele sentimento: poxa, Marinho criticou, Marinho falou, eu não esperava. Quer dizer, cria uma situação tão negativa que à medida que a gente tiver vigilância para evitar essas coisas, é melhor.
Então, mas aí eu queria que o Osni explicasse para a gente. Osni, o Marinho foi muito feliz nesse exemplo, a pessoa que está, duas pessoas conversando, falando de uma terceira, né? E essa conversa chega até o conhecimento da terceira, né? Agora, vamos imaginar que essas duas pessoas que estejam conversando, estejam falando de uma terceira, mas essa conversa não chegue até o conhecimento dessa terceira. Essa terceira pode ser afetada também?
Pode ser impactada, sim. Né? Às vezes as palavras não chegam, mas os sentimentos podem chegar e podem atingir, sim. Uhum. Eu acredito que isso aconteça com uma frequência tão grande na vida da gente mesmo. São os momentos que às vezes somos acometidos de alguma melancolia, de alguma tristeza, sem uma explicação ali presente. São os estados que nos alteram. Por isso a vigilância em nós mesmos é muito importante. A proteção pela prece, uhum, né? Os ligamentos aos bons sentimentos, aos pensamentos evangélicos, isso tudo nos dá uma certa proteção. Então, eu costumo dizer o seguinte: que as palavras, quando saem da nossa boca, não tem mais volta. Elas já saíram. É diferente do que nós escrevemos, que nós picamos, queimamos, rasgamos. Não, o que foi dito, foi dito. Não se volta atrás. Uhum. Então, um cuidado muito grande com as palavras que temos.
Fernando,
e uma questão de sintonia. O ouvinte consegue escutar realmente o programa de hoje porque está sintonizado exatamente em 1570 na Rádio ABC AM, ok? Então, vocês estão nos ouvindo, porque a sintonia é a mesma. Então, outras rádios estão transmitindo várias coisas, músicas de gêneros diferentes, comentários, mas você está ouvindo a 1570 Rádio ABC, o programa Semeando a Boa Nova. E por quê? É a sintonia. Então, os pensamentos ruins só nos alcançarão se nós estivermos com pensamento ruim também, se nós não modificarmos o teor do conteúdo mental que a gente tem. Então, uma segurança que a gente tem é o quê? Cada vez mais nos corrigir. Olha, se eu tenho esse defeito, eu vou me corrigir para não ficar nessa sintonia tão baixa e ser uma pessoa melhor. E aí, certamente, eu vou captar constantemente, com uma frequência muito maior, os pensamentos melhores. Lembrando, o ouvinte, que a gente ainda está numa fase de imperfeição. A gente tem momentos de altos e baixos, mas quando a gente tiver com um pensamento que não for muito alto, a gente precisa lembrar disso, falar: puxa vida, eu preciso melhorar para me sintonizar com os bons espíritos.
Tudo bem, Clarissa?
A gente tem algumas perguntas aqui de ouvintes, Toríbio. A Andrea Borges, né, a gente estava comentando aqui a respeito de quando a gente pragueja contra alguém. Ela primeiro disse bom dia, adora o programa e manda a pergunta pra gente. Se formos imprudentes e no momento da raiva praguejamos contra alguém, se a gente identifica a ação, como a gente reverte essa situação? Dá pra reverter essa situação negativa?
Muito
aí,
boa.
Osni, dá pra reverter, Osni?
É muito boa essa pergunta, Andréia. Dá sim. A prece, o bom sentimento. Faça ao contrário. Às vezes escapa realmente no momento de ódio, no momento que a gente está ali mais chateado, mas pensando melhor, passando alguns instantes, raciocinando melhor, a prece. Faça ao contrário. Deus, ele torce muito, ele valoriza muito as boas coisas que fazemos.
Muito bem. Tem mais mensagens aí dos nossos ouvintes, Clarissa?
Tem mais uma pergunta do Leandro Sartori. Primeiro ele manda um abraço para cada um de nós. E a pergunta dele é: a maldição pode gerar uma obsessão? Por exemplo, as maldições feitas com rituais.
Isso é interessante, hein? A maldição pode gerar uma obsessão? E cita aí o exemplo dos famosos rituais aí.
Pode sim. Os aliados espirituais todos nós temos, mas como o nosso irmão disse, depende muito da sintonia que nós estamos, e como Kardec disse, uma maldição não alcança aquele que não a merece. Então, mas pode acontecer sim, embora Deus, tudo que põe no nosso caminho é para o nosso adiantamento, é para o nosso aprendizado. Então, se aquela maldição, se aqueles aliados espirituais numa faixa vibratória menor chegam a nos alcançar, nós vamos passar pelas dificuldades que eles vão impor, mas sempre com o consentimento de Deus, e Deus sempre na esperança, torcendo para a gente que aquilo vai servir para a nossa evolução.
Marinho, uma pergunta. Você queria fazer um comentário?
Eu gostaria de reforçar um pouco essa questão da obsessão, sabe?
Sim.
Eu acho que essa pergunta é muito importante e eu peço permissão aqui para a gente trabalhar um Sim. pouquinho mais e reforçar um pouquinho mais isso. Tá tudo certo, é só apenas reforçar mesmo, né? Porque o que acontece quando nós acolhemos um pensamento negativo, né? Quando nós nos sintonizamos com um pensamento negativo, que não precisa ser só por conta de um comentário desairoso que alguém tenha feito com relação a gente, que não pode ser só com alguma agressão que a gente tenha recebido. Basta nós vermos um determinado quadro na televisão, por exemplo, que nos revolte. E é tão frequente isso hoje, é tão comum isso hoje, né? A gente ver uma situação qualquer que de repente nos faz mal, aquilo provoca um sentimento de indignação, provoca um sentimento de revolta. Se aquele pensamento, naquele instante, for acolhido e nós alimentarmos aquele pensamento, se nós dermos asas àquilo, se nós continuarmos a trabalhar, a mastigar aquele, vamos assim dizer, aquele pensamento, se ele ficar muito tempo com a gente prolongado, aquilo nós estamos chamando espíritos naquela sintonia. Estamos chamando entidades espirituais, estamos chamando pensamentos naquela sintonia. E quando eles chegam, aí fica mais difícil da gente mudar de pensamento, porque eles também querem se alimentar do nosso pensamento, não é? Então, a obsessão começa por aí. Quer dizer, às vezes coisas tão singelas, tão simples, não é? Podem sim provocar. Agora, quando nós ouvimos alguma coisa que nos ataca diretamente, como ainda somos imperfeitos, como foi lembrado aqui pelo Fernando, muitas vezes o nosso sentimento, o nosso ressentimento, puxa, aquela pessoa falou isso de mim, puxa, aquela pessoa foi capaz de fazer isso, eu estou decepcionado. Se a gente ficar com esse ressentimento por muito tempo, também ali vai se conectar entidades, espíritos que vão se alimentar daquele pensamento. E a partir daí fica muito mais difícil da gente mudar o nosso tom. Então, a recomendação de Jesus de vigiar e orar, né? Lembrando que vigiar veio na frente da oração, né? É muito importante que a gente sempre tenha isso em mente, sabe? Não acolher esses pensamentos. Olha, que reconhecer que um pensamento ruim se instalou, rapidinho muda de pensamento. Pensa numa coisa boa, pensa num quadro bom, pensa em alguma coisa feliz e rejeita aquilo que pensa. Reverte aquilo que é o que foi dito.
Agora, Hélio, algumas pessoas no dito popular aí, tem uma expressão muito corriqueira no meio popular, que fala, aquela pessoa tem o corpo fechado. O que é isso, Hélio? O que é isso aí? O que significa essa história de corpo fechado? O que é isso?
Se conhecer um bom chaveiro, né?
Pode abrir, né?
Se é um bom chaveiro, abre, né? Com a chave micha, abre, né? Claro que qualquer corpo. Não, é uma expressão até bastante corriqueira. Eu lembrava uma outra expressão também, como a gente estava falando agora. Antigamente se falava muito disso, não dê asas à sua imaginação, né? Ele usou a expressão dar asas ao pensamento, né? O que é dar asas à imaginação? É você potencializar uma coisa que você está imaginando que muitas vezes sequer vai acontecer. Você imaginou, porque aquilo formou uma sintonia com alguma coisa lá do passado, algum momento ruim do passado. Uma música pode fazer isso. Você escuta uma música e te remete para um momento feliz, né? Você se lembra do momento feliz lá da sua adolescência ou de um ou uma coisa assim. Ou também uma música pode te arremeter também um dia de um velório, que você estava no velório e você e te levar, você leva você para baixo, naquela, você escuta aquela música, fala, puxa vida, foi, tocou no dia que morreu meu cachorro, né? No dia que morreu a minha sogra, sei lá, no dia que morreu não sei o quê, você te remete para coisas tristes ou coisas felizes, né? E isso aí tudo faz com que, aí você vai dar asas à imaginação. Aí você, então, assim, aí você potencializa aquilo, aí você entra naquela sintonia, como o Fernando bem explicou aqui, você sintoniza aquela rádio lá ruim e aquilo fica, e aí você vai para baixo e vai levando. É o que o pessoal fala, assim, eu fiquei na fossa, né? Que essa expressão ficou na fossa? Você vai na parte mais baixa, você vai lá no fundo, né? Você vai baixando e vai lá embaixo.
E essa história de corpo fechado?
O corpo fechado fica, tem gente que dizem. Fazem benzimentos, usava-se muito isso antigamente, né? Hoje eu ouço falar pouco disso, né? É, de falar, vai lá, o fulano vai lá naquela benzedeira que ela vai fechar o teu corpo, né? E a pessoa, e ela fazia um benzimento para que a pessoa não desse asas, a essa imaginação. Ah. Né? Essa imaginação ela não aceitasse e ela ficasse assim. E quer dizer que o complexo de Poliana que fala, né? Eu só pensava nas coisas boas, né? Quer dizer, sempre se reverter para uma coisa boa. Vem, não, isso aí não vai acontecer, isso aí não existe. E tem pessoas que têm essa possibilidade, e são pessoas, inclusive tinha um desenho assim na televisão, que era o Mr. Magoo, não sei se alguém chegou a ver, né? Que ele não enxergava direito e ele não via nada errado, né? Ele ia passando por todos os perigos. Ele ia passando pelos perigos e tudo no final dava certo. Ele passava por situações muito delicadas, mas ele, como ele não enxergava, ele ia passando, né? Ele ia levando e no fim dava tudo certo, né?
Então é melhor estar com a mente aberta, né?
Com a mente aberta.
Pensar em Jesus, as coisas boas.
Só pensar nas coisas boas. Reverter, como alguém disse aqui, acho que foi o Marinho que disse, ou o Flauzinho, não sei, que disse, porque você tem que reverter, pensa na coisa boa logo, rapidamente. Pensou na coisa ruim? Tocou, pensa na coisa boa. E aí você vai indo e você, aí o teu corpo vai estar realmente fechado, né?
Uhum, ok. 8 horas e 30 minutos, Osni. Pode uma pessoa, com o auxílio de espíritos, fazer mal ao seu próximo? Você vai responder já. Pera um pouquinho aí. Mano Din, tem aí as inserções comerciais para fazer. Nós vamos colocar as inserções, você vai responder já. E daqui a pouquinho nós vamos voltar. Você não muda de emissora, não. Nós vamos voltar já. Não muda, não, hein? Nós estamos aguardando você.
ABC. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC.
Finalmente está chegando a hora do casamento. Vale sempre lembrar, a primeira impressão é a que fica. Nada mais elegante do que a chegada para a cerimônia a bordo de um clássico. A Garagem 1960 oferece aos casais da região o requinte do serviço de chofer de noivas. Conte com a classe de nossos carros e com a elegância de nossos condutores para adentrar ao matrimônio com todo estilo e sofisticação. Conheça também nosso serviço de translado. Todo conforto e rapidez no seu trajeto até o aeroporto. Saiba mais em www.garagem1960.com.br ou ligue 94011-3857. 94011-3857. Garagem 1960.
Chocolândia, um supermercado diferente. A Chocolândia é o seu supermercado, a sua loja de doces e chocolates e o seu centro culinário. Aqui você monta a sua cesta e economiza muito mais para seus funcionários, amigos e familiares. Super ofertas, ótimos cursos para você aprender e lucrar. Confira a programação da loja e agende seus cursos todas as quartas e quintas. Sem sacolão na Chocolândia, com frutas, verduras, legumes direto do produtor para o consumidor sem intermediário. Economia com qualidade, tem o endereço certo. Chocolândia, Avenida Pereira Barreto, número 600, em Santo André, com estacionamento gratuito no local. Chocolândia, um supermercado diferente.
Olá, amigos. Todos os sábados, às 10 horas, estamos aqui para apresentar o programa Causas Nobres. Sempre com a participação de representantes de instituições às pessoas com necessidades em todos os sentidos. Causas Nobres, uma nobre causa, todos os sábados às 10 horas. Cortesia de tapetes personalizados Tapetex, Mercado Itamax e Padaria Boa Viagem.
Rádio Pirata é como alguém que invade o campo e atrapalha o jogo de todo mundo. De quem joga, de quem torce. Se você identificar uma rádio clandestina tentando entrar na sua área, no seu dial, denuncie.
Anatel 1331.
Cartão vermelho para ela. Rádio Pirata é crime.
Atenção, rodoviários. É necessário que o trabalhador seja sindicalizado para que tenhamos respaldo junto à empresa. Além disso, estamos oferecendo vários benefícios aos nossos associados e seus dependentes, como médicos, dentistas, massagista, fonoaudióloga, ambulâncias, advogados, escola de formação, colônia de férias, círculo social, convênios com universidades, farmácias, escolas, clubes e muito mais. Sindicato dos Rodoviários do Grande ABC, Rua Santo André, 435, Vila Assunção. Telefone 4433-7988 ou www.sintetra.org.br. Não fique só, venha para o sindicato, você também.
Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, estamos retornando aqui com o Semeando a Boa Nova, hoje com a pergunta, a tema: existem maldições? E lembrando a você que todos aqueles que ligam para cá concorrem como um brinde ao livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte, Minas Gerais, e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita André Luiz de São Paulo. Lembro também que no próximo sábado estará conosco aqui o nosso companheiro Hércules Ervilha com o tema Anjos e Demônios. E hoje está conosco o Osir Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André. Osni, rapidamente, em um minutinho, conta pra gente aqui como é que você chegou no Espiritismo, Osni. Conta pra nós.
A minha esposa é de Uberaba, então ela teve um contato maior, inclusive por alguns parentes, alguns conhecidos, a casa de Chico Xavier, eles frequentavam lá. Quando ela veio aqui para São Paulo, começamos a namorar, eu tinha já flertado em algumas religiões, era um simpatizante, né, do espiritualismo. Aí começamos a frequentar uma casa de São Bernardo, uma casa abençoada, pátria do Evangelho. Ficamos lá um bom tempo lá e cada vez mais nós fomos entrando, mergulhando dentro dessa bendita doutrina.
Muito bom, tá aí. Esse é o Osni Mantovani, que está falando hoje, a pergunta, a tema de hoje, existem maldições, falando sobre esse tema. Aliás, Osni, rapidamente, se a gente quisesse responder de uma maneira objetiva, existem maldições?
Olha, eu digo que não, né? A gente não pode falar que existe, porque não existe, é lógico que não. Existem vibrações, pensamentos, sentimentos, mas não maldições.
Depois eu volto a fazer essa pergunta de novo para você. Mas, José, eu tinha deixado uma pergunta para você antes do intervalo, que era a respeito da ação dos espíritos. Pode uma pessoa, com o auxílio dos espíritos, fazer mal ao seu próximo? Pode?
Olha, nós temos aliados, nós temos companhias espirituais sempre. É, nós nunca estamos sozinhos. Nós somos, desde o nosso nascimento, antes da nossa reencarnação, nós já temos um amigo espiritual que está ali avalizando, apostando na gente, o nosso mentor individual, o nosso anjo da guarda. É, e como ele, nós fazemos a medida dos nossos pensamentos, as nossas sintonias, como disse o Fernando, né? Nós vamos nos aliando, nos integrando. Então, pode ser que pelo nosso baixo padrão vibratório, nós alojamos esses irmãos menos esclarecidos junto a nós.
Agora, Hélio, não é possível também, Hélio, que um espírito esteja próximo da pessoa para ajudá-la a fazer o bem ou tirar a maldade da sua forma de ação?
Possível não, ele está sempre próximo, né? Sempre nós temos assim uma pleia de espíritos, né, que torcem por nós, né? Inclusive aqueles que têm compromisso com a nossa encarnação, presente encarnação, porque quando nós reencarnamos, ninguém reencarna por acaso, né? Nós reencarnamos sempre com tarefas definidas, com propósitos definidos para realização de algumas tarefas, quer seja no âmbito familiar, no âmbito coletivo, até hoje um pouquinho mais, até no âmbito até do município, do bairro que ele mora, da sociedade que ele convive, do tipo de profissão que ele vai exercer. Então existem muitos espíritos comprometidos com essa mesma tarefa, né? Ele não está sozinho, não, nunca estamos sozinhos, né? E essa equipe que está ao nosso lado sempre está nos apoiando, uhum, e torcendo por nós, como já disse aqui o Aninho, eles estão torcendo por nós, esperando que a gente faça a coisa certa, porque durante o nosso sono físico, durante o momento em que nós estamos fora do corpo, nós temos contato com eles e existe revisão dessas tarefas, ele é revisado e nós voltamos para o corpo comprometidos com aquilo. Quando nós acertamos, é que nós não ouvimos, mas podemos ouvir e escutar aquela, de vez em quando ele coloca aqui, né? Ah, acertou, fiz a coisa certa, né? Fico muito feliz quando nós estamos certos, né? E agora, assim, eu vou ficar triste quando a gente erra também, né?
Pois é, o Fernando, o Hélio está falando da reencarnação, o espírito fica se reprogramando, fazendo planos, mas ele programa para vir fazer maldade também, é isso? Ele se programa para vir fazer traquinagem, maldade, pensar mal dos outros, é isso mesmo?
Na verdade, o indivíduo tem a liberdade realmente de agir e de pensar. E de acordo com o teor que ele emite, ele recebe o quê? As reações daquele teor. Não existe uma programação para o mal, assim uma programação para o bem. A encarnação é a bênção, uma oportunidade para o indivíduo o quê? Experienciar na carne e vivenciar os atos que ele comete. Eu faço coisas boas, naturalmente eu vou colher coisas boas. Eu faço coisas ruins, naturalmente coisas ruins acontecerão. Mas acontece também que tem gente que pensa assim: puxa vida, mas eu faço tanta coisa boa e coisas ruins acontecem. Nós estamos encarnados e a própria matéria, ela sofre as intempéries climáticas, os efeitos das debilidades orgânicas. Nós temos também um passado delituoso, que esse passado, tá, acaba refletindo algumas situações que a gente desconhece no momento. Tá? E aí algumas situações são adversas. Porque senão a gente fala assim: puxa, eu só faço coisa boa, por que coisas ruins acontecem? Muitas vezes o que? São aprendizados. Como é que eu quero ser uma pessoa tolerante se não aparecer na minha vida uma pessoa difícil, uma pessoa que me exija, que me cobre e tudo mais? Como é que eu posso perdoar uma pessoa, que é uma virtude? Ah, eu sou uma pessoa indulgente, eu perdoo as pessoas. Mas eu só vou perdoar se alguém me magoar. Então, às vezes, na nossa vida, vem algumas situações adversas para que a gente possa colocar o amor nesse momento. Porque se fosse só um mar de rosas, ou só aquela situação tranquila e tudo mais, a gente realmente não colocaria a prova. A prova realmente, será que eu já adquiri a bondade, a tolerância, a indulgência, o amor? Então, quando a gente encarna, a gente é colocado na experiência. Então me mostre realmente que você já sabe. E por isso que vem algumas situações adversas.
8h42, Clarissa.
Toribio, tem algumas perguntas de ouvintes. A primeira eu gostaria de fazer para o Marinho. O Adalberto ligou para cá e fez uma pergunta muito relacionada com o que o Fernando estava falando agora. Ele diz assim: uma pessoa que tem conhecimento está sempre em equilíbrio consigo mesmo e com as pessoas que o cercam? Então, ou seja, a pessoa tem conhecimento, está em equilíbrio, mas nada acontece como ela quer. Isso é maldição ou falta de sorte?
Marinho.
Então, essa Essa pergunta me faz lembrar a situação de um parente que eu tenho, sabe? Vou me permitir aqui a relatar um caso real sem citar o nome, né? É um parente que eu tenho que se encaixa perfeitamente na pergunta do nosso ouvinte e se encaixa perfeitamente na explicação aqui que o Fernando acabou de dar. É uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa que está evoluindo muito, muito esforçado no seu equilíbrio emocional, mas nada dá certo para ele. Não tem uma iniciativa, ele é um empresário, não tem uma iniciativa que ele desenvolva que tenha o resultado que ele espera, né? Sempre frustrado porque trabalha e aquela coisa não acontece. Então ele achava que tinha um mal feito, tinha uma maldição em cima dele. Ele achava isso, sabe? E nós procurando mostrar para ele, olha, não é assim que funciona, não é assim e tal. E até que recentemente houve mais um episódio desses e durante a noite, durante o sono, veja como é que os espíritos se comunicam conosco, né? Durante a noite, durante o sono, um outro parente nos trouxe uma notícia de que, olha, não fique preocupado não, viu? Esse parente está progredindo muito. O problema é que na outra existência ele se comprometeu muito com a questão financeira. Ele mal utilizou muito todos os recursos financeiros que ele recebeu, né? Então agora ele está numa fase de expiação. Ele está expiando isso, ele está aprendendo a partir de agora, a partir dessas experiências, ele está aprendendo aquilo que ele precisava aprender, que era usar com um bom senso os recursos que Deus o encaminhava, né? Então você veja que é isso que você acabou de falar, né? Quer dizer, de repente a gente acha que aquilo não dá certo, que é uma maldição. Ou seja, o que a gente está vivendo hoje é exatamente o aprendizado que nós precisamos viver em função de alguma coisa que a gente ainda não teve. Nem importa se é dessa vida, se é de outra vida, nem importa contextualizar em que momento aconteceu. O que importa é que nós, como alma encarnada que estamos, né? Quando éramos espíritos, antes de estarmos encarnados, a gente até programou esse tipo de coisa. O que importa é que hoje nós estamos passando pelas dificuldades como uma bendita escola para o aprendizado que a gente precisa.
8h45, Hélio.
Interessante, eu estava ouvindo aqui também, continuando aqui, ouvindo atentamente os nossos companheiros, e eu me lembrei, hoje existe um segmento, né, que chama-se valoração, onde as coisas são verificadas, para que serve aquilo lá, né? E para que serve, que você vai aperfeiçoando na minha, que você sabe para que serve. Então, por exemplo, um trinco, né? Para que serve um trinco, né? Uma fechadura, fechar uma porta. Ela fora da porta, ela não serve para nada, né? Ele vai ter valor quando ele estiver numa porta, fechando uma porta, ele tem a sua utilidade. Então, quando nós também somos assim, esse desenvolvimento desse conhecimento, a paciência, você desenvolve a paciência. Para que é que você desenvolve a paciência? Para que você possa interagir com pessoas impacientes, que tem pessoas impacientes ainda, e muitas ainda impacientes. Quando você se depara com uma pessoa dessa, além de servir, como o Fernando falou, servir para você se autoavaliar, puxa, passei, né, estou me lidando com uma pessoa impaciente e consegui não perder a paciência, você também ajudou essa pessoa, porque ela conseguiu falar o que ela queria, ela conseguiu fazer o que ela precisava, e ela também, os dois evoluem, aquele que desenvolveu a paciência e aquele que é impaciente e encontrou uma pessoa que consegue conviver com ela, e ela vai procurar, então os dois evoluem. Então tudo, nada está solto no mundo. A utilidade, nós desenvolvemos as nossas qualidades morais e também de comportamento para lidar, porque existem pessoas ainda imperfeitas, e como nós também somos em algumas coisas. Quando nós encontramos a outra pessoa que está em condições de nos atender, aí é quando o trinco encontra a porta, certo? Ele está no lugar certo, né? Fecha a porta e ele tem o seu valor, né?
8h47, quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Superbanca. Superbanca fica na Avenida, ali no Jardim, 1168, em Santo André. telefone 4994-0443. Se você quiser ser um apoiador do nosso programa, como faz aí a Superbanca, entre em contato com a gente, programa sbn@gmail.com. Lembro também que todos aqueles que ligam para cá concorrem como brinde ao livro Espírita, como ganharam na semana passada Eli, Bilha, Silvia e também José, do Parque Capuava. Já foram informados e você também daqui a pouquinho pode ser um ganhador ou ganhadora. Daqui a pouco a gente vai informar você do ganhador ou ganhadora desta primeira hora de hoje. São 8h48. Osni, você sabe que aqui no Semana do Boa Nova nós temos aquela palavrinha especial. Se você tivesse que falar uma palavra só em relação ao tema de hoje, essa pergunta, tema Existem Maldições, que é a nossa pergunta, que palavra você diria e depois no final você vai explicar para a gente?
Confiar.
Confiar.
A palavra seria confiar.
Confiar, é o verbo confiar. Depois você vai explicar para a gente por que você está usando essa palavra aí. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais, hein?
Dribo, temos bastante participação e perguntas também, né? Quem passou lá na nossa página do Face, gostaria de mandar um abraço, é a Miriam, a Yara, a Andréia, o Ricardo, todos compartilhando, curtindo, comentando. Quem ligou para cá foi o José Luiz, do Parque Capuava. Ele comenta uma situação que muitos casais, onde há uma separação, um deles deseja o mal do outro. Em alguns casos, a vida se torna para aquele que recebeu a maldição insuportável. Há como bloquear essa situação, aquele que é o objeto da maldição, para aquele a quem o outro está desejando mal, desejando alguma coisa ruim contra ele? O que a gente pode fazer nesse sentido?
E aí, Osni?
Eu acho que numa situação dessa, o Evangelho do Cristo ele é muito completo. A gente acha, assim, grandes respostas para perguntas que a gente nem imagina. O perdão. Eu acho que é a quebra de qualquer emissão fluídica que possamos estar recebendo. É o perdão. O perdão ele foi tão pedido pelo Cristo que nos seus últimos momentos encarnados aqui na Terra, a última recomendação que ele fez: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Então o perdão é o começo de quebra de correntes, de situações kármicas, de resoluções entre parceiros.
Fernando.
Toribio, aí tem uma coisa engraçada, que a gente anda na rua e vê aqueles panfletos assim, traga o amor de volta em 7 dias e 5 dias.
Alguns são mais potentes, trazem 2 horas, 4 horas. 2 horas
e não sei o quê.
Tem outros que só recebe se der certo.
Contrato de risco. Contrato de risco, né? Se der certo, você paga.
É interessante, eu fico pensando, traga o amor de volta. Bom, se eu amo, eu tenho que libertar e não escravizar. Já começa por aí. Tá? Então, se eu amo uma pessoa e ela tem a livre opção, tá? Se ela quer partir, é o direito dela. Aí eu falo, não, eu quero que traga o amor de volta. Então, eu vou consultar, buscar alguém para ir lá. Falo, não, você tem que voltar para ele. Espera um pouquinho. Se isso realmente é amor, será que é amor eu querer obrigar a pessoa a ter que gostar de mim? Não faz sentido. Então, as pessoas que buscam esse tipo de coisa, têm que fazer uma reflexão. Será que realmente eu amo a ponto de o quê? Eu querer o bem independente de estar comigo ou não? Então, é uma coisa que a gente tem que repensar. E outra coisa, será que funciona? Quer dizer, que eu peço para os espíritos obrigar aquela pessoa do jeito que agir da forma que eu quero? Isso seria uma escravidão espiritual.
E lembrando, né, Fernando, o nosso ouvinte José Luiz, ele diz assim, isso se torna insuportável. Não existe nada insuportável, porque Deus está acima de tudo, né? Jesus está no comando de tudo, né? Hélio.
Eu li uma vez no muro, né? Escrito no muro lá.
No muro?
No muro, escrito no muro lá, assim, né? Tudo que eu amo, eu deixo livre. Porque se ela ficar comigo, é porque ela me pertence. Se ela for embora, é porque nunca me pertenceu.
Olha, que filosofia linda. O Hélio, olha, é que o Mano Dino não preparou salva de palmas, senão a gente tinha colocado salva de palmas para você. Marinho. Ah, não. Osni, então, nós estamos falando aqui dessas coisas todas. Vamos entrar agora aqui nos destaques da semana, Osni. Essa semana aqui, a gente tinha preparado um destaque que acabou, infelizmente, dando certo, né? Porque nós estamos vendo assim, esse cenário de tantas tragédias que estão acontecendo aí, nós vimos uma ontem acontecendo na Alemanha, né? Nos últimos tempos, parece que o bem está tendo dificuldades de superar essas maldades todas, né? Então, a pergunta que fica é assim, o que, que cada um de nós pode fazer para reverter ter esse quadro e definitivamente entendermos que o bem sempre vence em todas as circunstâncias. Como é que é isso, hein, José?
Olha, é inegável que estamos passando por algumas convulsões mesmo da sociedade, mas sempre passamos também. Isso não é de agora, não, tá? É que o foco agora são
os ataques que estão acontecendo, essas diferenças ideológicas em nome da fé, em nome da religião, isso nos atinge muito, porque nós temos como uma formação cristã, principalmente, de que Deus é amor, que Jesus veio à Terra para exemplificar o amor de Deus. Então isso realmente nos atinge, deixa a gente meio que pensativos, né? Mas nós também esquecemos uma coisa: quantos núcleos de luz existem que nós nem sabemos? Quantas pessoas estão devotadas ao amor do Cristo, exemplificando as suas obras, trabalhando em seu nome, que a gente não toma nem conhecimento, que são anônimos? Existem muito mais coisas boas acontecendo do que coisas ruins, né? Tem uma frase que eu ouvi por esses dias atrás que fala assim: esperar que a vida te trate bem porque você é uma pessoa boa é o mesmo que esperar que um tigre não te ataque porque você é vegetariano. Né? Ou seja, as coisas acontecem quando tem que acontecer. Quando Deus permite que isso nos aconteça, é sempre Ele tomando conta da gente. Nós somos ainda imperfeitos e infantis que não compreendemos. É lógico que estamos muito longe de compreender ainda o que Deus quer com a gente. Eu tenho como um exemplo mais ou menos assim: quando a gente era criança, quando eu pegava meu filho pequeno ainda e levava ele para o médico que estava doente, ou para tomar uma vacina, para tomar uma injeção, ele chorava, esperneava. Ele não entendia o que o pai, o que eu, que o amo até hoje, estava fazendo. Era para o bem dele. E está acontecendo a mesma coisa com a gente. Deus está agindo, está nos curando, está nos vacinando, e a gente não está entendendo o que está acontecendo direito. Mas Ele está no comando. Jesus está no leme. A gente não pode esquecer disso.
Marinho.
Eu gostaria de reforçar essa perspectiva que o Osni acabou de dar. Porque ontem eu estava ouvindo os noticiários e fiquei muito surpreso com uma notícia que foi veiculada, que eu imagino que nós aqui no estúdio e eventualmente alguns dos ouvintes também tenham ouvido a mesma notícia. Apesar de todas esses eventos chamados terroristas, né, que estão acontecendo, na América do Norte, onde as autoridades registram todas as ocorrências, todos os fatos, todas as ocorrências policiais são devidamente catalogadas e tudo. Ontem foi noticiado que na América do Norte, mais especificamente nos Estados Unidos, houve uma redução na taxa de criminalidade da ordem de 66% nos últimos 10 anos. Isso significa que em 10 anos a taxa de criminalidade caiu quase 2/3. Agora, o que passa para a mídia, né? O que passa para a mídia são os ataques terroristas, que são mais frequentes, que impactam demais as pessoas pela agressividade e tudo mais. Então, são duas realidades, quer dizer, uma é comprovada estatisticamente, numericamente, que houve uma redução na criminalidade, e outra que a mídia noticia, o tal do 1/3 que sobrou, ganha uma repercussão incrível. Então nós ficamos com a impressão de que as coisas estão no outro sentido. Vamos fazer uma outra análise aqui, não é? Há alguns séculos atrás, né, na época do cristianismo nascente, nós, porque nós somos espíritos que já vivemos lá, reencarnados, nós lotávamos os estádios, nós lotávamos as arenas, 14, 20, o Coliseu comportava 30 mil pessoas, para assistir matança entre os homens, para assistir. Nós íamos em 30, 40 mil pessoas a um estádio para a gente ver as pessoas serem mortas e ainda serem julgadas depois que foram mortas. Elas lutavam pela sobrevivência, né? E hoje, tantos séculos depois, nós continuamos lutando nos estádios, mas nós vamos no estádio para assistir um show de música, nós vamos no estádio para assistir um esporte, né? Então como que a gente pode negar que nós não estamos, de alguma maneira, num progresso que foi aqui colocado, né? Para a gente pensar nessa questão.
Um pouquinho, né, Clarissa?
O que o Osnir estava falando sobre a injeção, né? Olha só que interessante. Quando um pai fala para um filho que ele precisa tomar uma injeção, para que justamente vai lhe trazer a saúde, vai lhe trazer algo bom, o que ele fala para o filho? Olha, Você precisa fazer sua parte nesse processo. Você precisa deixar seu braço molinho, relaxado, porque vai ser só uma picadinha, mas logo vai passar. Para sua melhora, né? E aí o que acontece? O filho, ao ver o tamanho da agulha, o que, que ele faz? Começa a espernear, chorar. E não faz a parte dele. Ele vai ficar com o braço duro lá. O que vai acontecer? A injeção vai doer mais. Se tem outra criança que lhe deixa o braço molinho, vai doer menos e vai ser só uma picadinha e vai trazer algo bom. Então, qual é a nossa parte nesse processo, né? Deus nos convida a todas essas dificuldades para a gente evoluir, mas Ele espera que nós façamos a nossa parte, que deixemos o braço molinho, que confiemos, para que justamente seja uma picadinha necessária para o nosso adiantamento. E o que seria essa nossa parte, vendo tudo o que está acontecendo no mundo? Não acreditar na força do mal, não acreditar que tudo está perdido, ter fé, ter confiança, né? Tentar procurar controlar o que sai da nossa boca, né? Porque muitas vezes a gente condena a intolerância dos outros, olhando as notícias na televisão, vendo os ataques, mas nós também somos intolerantes em relação a eles, em relação às pessoas à nossa volta. Então, Deus, nesse processo, espera que nós fazemos a nossa parte, confiemos no bem e procuramos viver o bem, fazer o bem à nossa volta, né?
Muito bem. 8h59, nós vamos fazer uma paradinha aqui no Semana Boa Nova, vamos deixar uma pergunta para o Osni responder na volta aí. Osni, nós podemos dizer que as coisas acontecem sempre com a permissão de Deus ou nada, né? Não há nada que aconteça sem a permissão dele, né? Você vai responder já já. O Manodinho vai fazer as inserções comerciais. Você continua ligando para cá, 4435-9020, 997-666-555, ou passa na nossa página no Facebook, curte lá, compartilha a página, deixa o seu post lá para a gente. Estamos aguardando a sua manifestação. Voltamos já já.
ABC Superbanca, o melhor local para você saborear um bom café e escolher uma leitura dentre a maior variedade de revistas e periódicos nacionais e estrangeiros do ABC. Na Superbanca, você pode também saborear um delicioso almoço por quilo com a reconhecida qualidade da marca Padaria Brasileira. Visite a Superbanca, Avenida Lino Jardim, 1168 em Santo André. Aberta todos os dias das 6h30 da manhã às 10 da noite. Superbanca, o seu centro de cultura e lazer. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde.
Rádio ABC. Onas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Ligue e encomende coxinha, bolinho de queijo, de carne, calabresa com queijo, quibe, bolinho de presunto com queijo. Que delícia! Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, banana, goiabada e paçoquinha. Donas Minis. Ligue e peça mini churros e mini salgados. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Donas Minis Fast Food. Lanches em geral. O prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis Fast Food. Donas Minis Fast Food.
Programa Encontro Sertanejo. Pra você matar saudade daquelas músicas que fizeram parte da sua vida. Apresentação: Luiz Aguiar. Passarinhos em pé. Todo sábado, às 2 da tarde.
Os jardins e as florestas.
Temos orgulho de sermos uma empresa com mais de 30 anos de tradição, confiança e credibilidade. A BM Joias confecciona desde 1983 alianças, anéis de formatura, joias para presentes e muito mais. Os nossos preços são comprovadamente os melhores, porque nós somos fabricantes e não meros revendedores. Compramos ouro, prata e joias quebradas. Ou ainda aceitamos como parte de pagamento de produtos novos. BM Joias, Rua Coronel Oliveira Lima, 83, piso térreo, loja 3 e 5, Centro, Santo André, São Paulo. Informações 4438-0144, 4437-3882. BM Joias.
Participe da campanha do Agasalho 2016 da Rádio ABC. Vamos todos juntos mostrar o verdadeiro ato de solidariedade. Doe um agasalho no posto de coleta aqui na Rádio ABC. Avenida Pereira Barreto, 1200, Vila Gilda, em Santo André. E todos que doarem irão ganhar vários brindes, como CDs ou DVDs de filmes ou do seu artista preferido. Campanha do Agasalho da Rádio ABC. É mais uma da rádio que está ao seu lado.
Rádio ABC. ZYK 651, Rádio ABC 1570, para toda a Grande São Paulo, via internet para o planeta. Jornalismo, esporte, entretenimento, música e a sua participação. Rádio ABC,
ao seu lado.
A Torcisão é uma empresa que fornece para construção civil e infraestrutura. Está presente em túneis, aeroportos, viadutos, estádios e em várias outras grandes obras no Brasil. Sempre respeitando os mais altos padrões de qualidade, oferecendo durabilidade e resistência em todos os seus produtos. Afinal, quando se trata de barras de ancoragem e proteção, o mais importante é a segurança das pessoas. E a Torcisão faz questão de ser sinônimo de confiabilidade. Acesse www.torcisão.ind.br ou ligue para 2334-9344 e saiba por que com a Torcisão toda obra vira obra de arte.
A distribuidora de livros espíritas, espiritualista e de autoajuda Bezerra de Menezes atende com presteza a todos os centros espíritas. Complete o estoque da livraria do seu centro. Temos preços especiais e descontos de até 50%, com prazo de até 90 dias para pagar. Atendemos a toda a região com entrega em domicílio. São mais de 5 mil títulos, mais de 100 editoras e mais de 90 mil livros de estoque. Ligue para 3186-9766, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde, ou mande e-mail para contato@ebmeditora.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã. Oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
9:06, retornando aqui com o Sêmio da Boa Nova, hoje com a pergunta tema: existem maldições? E antes de dar continuidade aqui, vamos passar aqui o microfone. Valdir, tem acontecimentos na Seara Espírita para avisar? Não, mas o Osni tem uma informação importante, né, Osni? Que envolve aí um acontecimento que não só para a Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira, mas para a comunidade espírita em geral. O que, que é, hein, Osni? Conta pra gente.
Olha, eu tenho um prazer muito grande de estar anunciando isso aqui. Vai ter um show com o nosso amigo Fernando Lauria.
Fernando Lauria, grande tarefeiro também da Seara Espírita.
Tarefeiro da Seara Espírita. É um rapaz, é um jovem com talento para música. É, a família foi agraciada com esse dom, né? É, então o pai é um tarefeiro lá da nossa casa também, o Nando. Um abraço pro Nando, que eu sei que ele está nos ouvindo, né? O Fernando, ele está se dedicando muito à atividade artística, musical. Então ele realmente, ele incorporou, ele está vivendo realmente da música, né? E ele faz shows espetaculares, inclusive com convidados assim de muito gabarito. É, eu sou fã dele, já fui em 3-4 shows dele. E ele, por uma... talvez por um bom sentimento, ele procurou a casa Geraldo Ferreira e falou: olha, Osni, eu tenho vontade de oferecer um show a esta casa, que tanto nos ajuda, que tanto nos auxilia. Então, no dia 13 de agosto, um sábado, às 21 horas, no Teatro Paulo Machado de Carvalho, ele vai dedicar esse show, a renda desse show, às obras assistenciais da Casa Geraldo Ferreira. E junto com ele vai estar Adolar Marim e Juliana Lima. Então vai ser um show assim muito bonito. Estamos convidando a todos aqueles que gostam da boa música. O show vai ser um tributo ao Emílio Santiago. É música de primeira, com participações de primeira. A produção do show é excelente, iluminação. Ele se preocupa realmente com tudo. Um profissionalismo de alto nível. Então todos estão convidados para o dia 13 de agosto, às 21 horas, no Teatro Paulo Machado de Carvalho.
Em São Caetano, né?
São Caetano do Sul.
Muito bem. Marinho, tem mais algum acontecimento?
Tenho, sim.
Aí, né?
Domingo passado nós tivemos a oportunidade de ter uma participação rápida ali no Centro Seara das Fraternidades em São Caetano, lá dos nossos queridos amigos, sob a liderança do Edson Lorenzini, né? E ali, quando eu estava lá, eu vi ali a publicação de um evento que eles vão ter amanhã. Eu não tinha notícia, mas eu percebi isso no domingo passado. Então, nós estamos em tempo ainda de convidar e transmitir aos nossos ouvintes que amanhã, domingo, ali na sede da APAE, na Alameda...
Oxingu, né? Oxingu e São Caetano.
É na Alameda São Caetano, ali, isso, né? Oxingu, com a Oxingu. Eles vão estar realizando uma feijoada beneficente ali. E também é importante a gente dizer que, como todos os eventos na Seara Espírita, são de natureza beneficente, levantando fundos. E no caso da Seara das Fraternidades, esses fundos estão sendo basicamente destinados para a construção da nova sede deles, né? Que é muito importante, porque na sede atual eles têm lá uma dificuldade muito grande para acomodar todas as pessoas que vão ali ser atendidas, ser beneficiadas, né? Então, fica aí o convite, o lembrete, as pessoas, principalmente aquelas pessoas que já conhecem a atividade ali, que possam prestigiar a Seara das Fraternidades participando da feijoada ali amanhã, na Alameda São Caetano, na sede do...
Da APAE. Muito bem, tá? Então amanhã, feijoada beneficente lá dos nossos amigos da Seara das Fraternidades, no dia 13 de agosto, o show do Fernando Lauria lá no Paulo Machado de Carvalho, São Caetano. 9:10. Quero lembrar também que o ganhador do livro da primeira hora de hoje foi o José Luiz do Parque Capuava. Parabéns, José Luiz. Você pode retirá-lo lá na sede do Núcleo Espírito Semeador, na recepção, às quartas-feiras, das 20 às 21h30, e aos sábados, inclusive hoje, das 10 às 11h30. Rua Itapiranga, 312, Vila Floresta, em Santo André. Daqui a pouquinho, nós vamos avisar quem é o ganhador da segunda hora de hoje. Lembro também que no sábado que vem estará conosco aqui o Hércules Ervilha com o tema Anjos e Demônios. E hoje está com a gente o Osni Mantovani com a pergunta tema Existem Maldições? Osni, eu tinha deixado uma pergunta para você aí, que era exatamente a questão da permissão de Deus, né? Quer dizer, então, que Deus, nada acontece sem a permissão de Deus, é isso mesmo?
É isso mesmo, exatamente isso. Se eu confio que Deus, que o Pai, ele tem todos aqueles atributos que a gente nem sonha ainda, nem compreende direito o que é, mas a gente sabe que ele é onipresente, é onipotente, que ele é soberanamente bom e justo, que tudo que nos acontece é para a nossa evolução. Então, tudo o que acontece é porque assim ele o permita que aconteça, né? E assim, às vezes pelo turbilhão que a gente está passando, pelos problemas que somos atingidos, a gente se esquece disso. E é normal que a gente se esqueça mesmo, né? Mas vamos reforçar esse esforço. Vamos tentar perseverar, porque ele está no comando. Nós não podemos nos esquecer disso.
Hélio?
É que até assim, acrescentando ao que a gente está falando, porque a gente imagina, mas existem as pessoas que são imprudentes, né? Pessoas imprudentes. A imprudência faz com que você também atraia para você, não por vontade de Deus, atraia para você a ira de outras pessoas, né? Atraia para você que você gere inimizades, que você gere desafetos, até pela sua maneira de ser, pela sua imprudência. Deus não queria que isso acontecesse, mas você acaba querendo por você, pela sua imprudência, pela sua falta de senha, de bom senso, aquelas coisas todas. E Jesus nos orientou a esse respeito lá atrás, né? Como que nós vamos fazer para ficar realmente sob essa proteção de Deus que o Osni acabou de falar. Ou seja, que nos aconteça somente aquilo que Deus permita que nos aconteça. Que quando que ele disse assim, que nós tínhamos que amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se nós fizermos para os outros apenas aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós e como nós gostaríamos que fosse feito para nós, nós estaremos assim eliminando uma série de possibilidades de equívocos que poderíamos gerar inimigos, inimizades, antagonismos, adversários, essas coisas todas. Ficaríamos apenas com aquelas experiências que são necessárias para o nosso adiantamento.
Marinho?
Acho que é importante nós reforçarmos esse ponto também do nosso programa aqui hoje, dizendo que não existem privilégios, né? Não existem privilégios. Deus, quando nos governa, esta confiança que nós temos nas determinações do bem, que são divinas, elas se fazem para todos. Não é assim que funciona de dizer, Deus permite que para o Hélio aconteça, permite para o Marinho que aconteça, mas não permite para o Toríbio, não permite para a Clarice que aconteça. Não é assim que funciona. O que funciona são leis, leis universais, leis de amor, leis divinas. E Jesus explicou qual que é essa lei de uma maneira muito simples. Muito simples, ele falou, a cada um segundo as suas obras. A cada um segundo suas obras. Então, na realidade, não se trata de um privilégio que para este acontece, aquele não acontece. O que se passa é uma decorrência natural do trabalho, da dedicação de cada um. É uma consequência natural disto que o Hélio acabou de dizer, de fazermos ao próximo o que gostaríamos que fizéssemos a nós mesmos. Ou seja, a proteção, ela é uma conquista de cada um. Não é uma concessão divina. Há uma conquista no campo do bem. É quando a pessoa adquire o mérito para ter uma proteção. É diferente de não ter o mérito para ser protegido. E por isso que não há privilégio. Quer dizer que pode ser uma pessoa que está dentro do centro, pode ser um espírita, pode ser um religioso, pode ser, mas se ele não estiver construindo, se ele não estiver trabalhando para o bem, a lei que vai alcançá-lo é a mesma que vai alcançar um outro. Então, é bom a gente perceber que Deus não... quando ele diz que tudo não se passa de acordo com a vontade de Deus, é em cima de uma lei que é para todos, né? E aí o trabalho de cada um de adquirir o mérito para se poder ter a proteção, ela deixa de ser, sobre o entendimento, repetindo aqui, deixa de ser um privilégio para ser uma consequência natural do que cada um faz.
Muito bem, 9:15. Quero lembrar você que esta meia hora aqui do Semana Boa Nova tem o apoio institucional da Torcisão, www.torcisão.ind.br, também na Mega Livros Espíritas, www.megalivros.com.br, e da editora Bezerra de Menezes, www.ebmeditora.com.br. Se você quiser ser um apoiador institucional do nosso programa, como fazem a Torcisão, Mega Livros Espíritas, editora Bezerra de Menezes, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Nós estamos hoje com a pergunta, a tema: existem maldições? Você liga para cá, 44-35-90-20, 997-666-555, se preferir. Passa na nossa página no Facebook e deixa lá o seu post e faz lá o seu comentário. Lembrando você que hoje nós estamos com um probleminha técnico e não temos WhatsApp. Então você vai ter que fazer as suas perguntinhas pelo Facebook. Mas vale a rede social é a mesma. Estamos aguardando a sua conexão com a gente aqui. Clarissa, nós temos aí movimentação na rede social?
Temos sim, Turíbio. Bom, gostaria de mandar um abraço para quem passou na página do Face, a Marcelena, o Aderbal, a Ivone, a Sandra, o Reginaldo, que está nos ouvindo lá do Guarujá, né? Ele comentou, até nos relembrou aqui quando o programa era transmitido na Rádio Atlântica de Santos, né? E ele fez uma pergunta, ele queria saber qual o CD que tem essa música que é tocada no fundo do programa, né? No violão. E aí a gente gostaria de falar que é o Vem. Né, a música chamada Vem, do Cabete. Né? Então, quem se interessar, é uma música muito bonita, realmente. Buscar na internet também. Eu posso...
E perdão, interromper. E é um CD só de músicas do Cabete mesmo, sabe? Quer dizer, é um CD conhecido e essa música foi escolhida porque ela fala realmente do amor, não é? Fala das almas gêmeas, esse tipo de coisa.
E...
encontros, não é?
E tem uma pergunta do Eros também, né? É... Fernando, gostaria de fazer um comentário antes? Não? Bom, então vamos lá. A pergunta do Eros é... a maldição pode ser denominada como ausência de bênçãos?
E aí, Fernando, a maldição pode ser denominada ausência de bênção?
Estou pensando aqui na profundidade da resposta, né? Ah, tudo que nos chega é uma oportunidade. Então, até mesmo aquelas palavras que são ditas de uma forma mais duras contra nós... é um exercício que a gente pode fazer para repensar aquilo que estão falando de nós. Se de repente eu recebo uma crítica, o Fernando é uma pessoa cruel, é uma pessoa má, é uma pessoa, seja lá o que for, que é uma crítica dura, cabe a mim, quando eu recebo esse tipo de coisa ou essa vibração, repensar, por que que eu recebi isso? Será que isso procede? Qual o fundo de verdade que se tem? Às vezes, os nossos maiores amigos são os nossos inimigos. Inimigos no, né?
Entre aspas,
no conceito, né? Comum de se pensar. Porque é justamente aquele indivíduo que nos aponta onde a gente deve corrigir. Porque se eu falar com um amigo meu, sempre o meu amigo vai falar, não, Fernando é um parceiro meu, amigão, uma pessoa bondosa e tudo mais, eu não consigo enxergar as minhas limitações. E é justamente aquela pessoa que muitas vezes tem as dificuldades comigo que me aponta, olha, você acha que você é tolerante, mas ó, olha aqui, estou vendo que você não é. Você acha que você é uma pessoa boazinha, mas eu percebo que não é. E muitas vezes tem razão. Então, o que nos cabe é toda vez que a gente receber algo, tá? Repensar, isso procede ou não? Se procede, a minha tarefa é tentar me esforçar para melhorar. Se não procede, eu falar, ok, amigo, é sua opinião, mas estou fazendo a minha parte, e seguir adiante e mandar um pensamento de quê? De ajuda.
Marinho.
É, e para isso, eu acho que a gente tem que destacar mais uma vez a importância de nós nos conhecermos, né? Porque essa análise, ela vai ser cada vez mais assertiva à medida que ela for feita com mais consciência da realidade. Então, aquela recomendação do filósofo, né, de conhece-te a ti mesmo, é extremamente importante. Isso a gente adquire com o estudo, com a humildade, né, com os desinteresses que nós temos, os desapegos dos nossos interesses aqui. Porque essa consciência, que é a nossa consciência, que vai ser o grande fiel dessa análise, ela é extremamente importante.
E lembrar também, né, Marinho, que a bênção, né, Fernando, ela sempre está presente na nossa vida. A dádiva de vida já é um atributo de Deus para nós, né? Já é um presente de Deus para nós. Então, quando a gente cai em alguma situação que não nos conforta, né, não significa que Deus não está dando, não nos abençoou. Não é isso. A vida já é um dom maravilhoso, né?
Não obstante, lembrar que a espiritualidade, né, Deus, através da espiritualidade, sempre nos deu, nos foi dado parâmetros para que nós possamos ir avaliando a nossa performance, o quanto nós estamos distante do que é ideal, né? Nós temos, por exemplo, os 10 mandamentos, que hoje é muito pouco utilizado, os 10 mandamentos, que se você, quando você transgride um daqueles mandamentos, não significa que Deus vai ficar irado contra você, porque você transgride, mas alguém vai ficar irado contra você. Quando você transgride um daqueles mandamentos, você vai provocar a ira de alguma outra pessoa. Você vai entrar no espaço de uma outra pessoa, e essa outra pessoa poderá se tornar seu inimigo, seu adversário, e você vai começar um processo. Nós temos os 7 pecados capitais também, que é bastante divulgado. A soberba é muito rápido. A pessoa que é soberba, muito rápido, o retorno é muito rápido em cima daquilo que ele está fazendo, é muito rápido que volta. E se a pessoa estiver fazendo uma pequena leva, puxa vida, eu sempre é culpado. Eu estou aqui pensando, lembrando do meu amigo Papai Noel, lá do Aramaçã, né?
Papai Noel?
Ele é o nosso...
É o nome dele?
É o apelido dele, ele nos ouve constantemente, está sempre na nossa audiência, ele sabe do que eu estou falando, e nós estamos vendo lá, dentro do clube, o que a soberba fez, né? Serve rapidamente, o retorno muito rápido, está acompanhando essa o que está acontecendo lá, né? Então a soberba é muito rápido. Então nós temos parâmetros Pega os 10 mandamentos, a partir daí você começa a ver os 7 mandamentos, os pecados capitais, e com isso você vai vendo assim, onde você pode ir avaliando a sua performance, a quanto você está distante do que é ideal, né?
9h22, nós vamos fazer agora aqui o nosso jogo rápido, perguntas rápidas e respostas igualmente rápidas. Vamos lá? Começar aqui com o Marinho. Marinho, o que os pais podem fazer para que os seus filhos tenham foco no bem ao próximo?
É praticar o bem constantemente, sendo bons exemplos vivos a eles.
Clarissa, na época de Jesus, existiam pessoas que praticavam maldades? Como é que o mestre agia nesses casos?
Com certeza, né? Como a gente comentou aqui, o progresso que nós tivemos, né? Mas Jesus, através do exemplo, através do amor, por mais que ele fosse firme, mas essa firmeza era sempre acompanhada do amor que ele sentia por todos nós.
Osni, o que as pessoas ganham se elas praticarem o bem, hein?
Elas ganham o bem. A sensação da prática do bem dá uma alegria íntima, nos enche de alegria mesmo. É muito bom, é muito bom. É uma experiência assim que enriquece muito.
O Hélio, em meio a tantas situações aí que parece que o bem tá meio acanhado, né? Como é que um cristão pode agir no dia a dia, hein?
Fazendo o bem, né? Fazendo o bem e não se preocupando com o mal, né?
Fernando, pessoas que pensam e praticam coisas que não são boas, né? Podem ter problemas de saúde relacionados a esses comportamentos aí?
Turíbio, podem sim. E isso é a consequência daquilo que está emanando, tá? E essa vinda do mal, da doença, é um alerta para o indivíduo retomar os pensamentos e melhorar a qualidade daquilo que pensa.
Marinho, se o ódio está presente no nosso meio, seja ele familiar ou profissional, se nós praticarmos o bem nesses meios, nós seremos considerados ingênuos?
Mais uma vez eu quero destacar a questão da consciência, né? Não importa o que os outros vão pensar, o que importa é a aprovação da nossa consciência, né? E vamos lembrar mais uma vez Francisco de Assis, né? Onde houver ódio, que eu leve a paz.
Clarissa, como utilizar as redes sociais para atenuar esta força que não é boa e potencializar a força do bem?
Acho que, em primeiro lugar, evitando, né, de colocar ali os nossos pensamentos de forma aberta. Pensar que, por mais que é um meio eletrônico, não físico, mas a gente pode ofender alguém, a gente pode magoar alguém, ali também tem a força dos nossos sentimentos, né? Não estamos presentes fisicamente, mas tomar cuidado com tudo que a gente posta, comenta, porque outras pessoas estão lendo.
Osni, de que forma o Evangelho no lar pode nos ajudar nesses momentos de tantas situações aí turbulentas, hein?
O Evangelho no lar, ele dá assim uma grande ajuda, porque ele nos sintoniza com os bons espíritos, com os bons amigos, nos traz as boas energias, as boas vibrações, o positivismo entra na nossa casa. O Evangelho no lar também é uma oportunidade assim muito rica. Para quê? Para uma reflexão evangélica, para trazer Jesus para a nossa casa, para trazer Jesus para a nossa vida. Então a sintonia sobe muito, fica muito bom o culto do Evangelho no lar.
Você, a pergunta chave de hoje, né? Existem maldições, José?
Não existem maldições, não. Existem, são a mente aberta para captar esses fluidos, a nossa sintonia. Isso existe.
Clarissa, como é que nós estamos aí na rede social, hein?
Turíbio, eu gostaria de mandar um abraço para Sandra, do Jardim Alvorada, ligou para cá, mandou um abraço. Quem também ligou foi Lorival, da Vila Grimaldi, de São Paulo, o Salomão. A Ingrid, né, ela até pergunta, no final do programa geralmente a gente dá dicas de livros, né, e ela pergunta dicas de livros, ela manda um abraço para todos, e uma dica de leitura sobre o tema maldições, controle de pensamentos.
Marinho? Nós vamos falar depois, né? No final do programa, Ingrid, nós vamos dar informações sobre livros, sugestões de temas, tá bom? Aguardo um pouquinho aí. Muito bem. Fernando queria fazer um comentário.
Você fez uma pergunta que ficou na minha cabeça, Turíbio, me desculpa.
Que pergunta que era?
Tem a ver realmente com a questão dos meios sociais, que a Clarissa abordou.
Como é que a gente usa as redes sociais para potencializar a força do bem?
E isso ficou na minha cabeça. E por quê? Porque na contemporaneidade, na atualidade, uma das formas de comunicação são os meios de mídia social, desses de interação. O Facebook é um meio mais comum. E o que está acontecendo? As pessoas muitas vezes postam coisas que são ruins e não tem a consequência. A gente ainda não estudou sobre isso, a consequência direta daquilo que a gente está postando. Jesus já falava, ah, que se deu escândalo. Só que ele recomendava a seguinte questão: mas ai daquele pelo qual o escândalo vier. Então a gente tem que começar a repensar aquilo que a gente coloca lá e compartilha, que a gente curte. Ah, mas é só um meio eletrônico. Ué, mas não vai divulgar isso? Eu estou divulgando. Qual é o conteúdo que eu estou divulgando? Antes, quando eu falava com meu amigo aqui e tal, ficava só entre eu e ele, e de repente os espíritos que estavam em volta. No meio social, milhões de pessoas estão vendo isso. E eu que estou postando. É minha responsabilidade. Então a gente tem que começar a repensar aquilo que a gente curte, que a gente vê, que a gente divulga nos meios sociais. É um alerta, mas um alerta para que a gente o quê? Repense e fale, puxa vida, eu não tinha pensado dessa forma, mas tem uma consequência. Então a partir de agora, toda vez que a gente for o quê? Ver uma coisa e tudo mais, repense, olha, isso é bom? Vai ajudar alguém? É verdade isso que eu estou colocando? Se não for, eu me ausento de fazer um comentário.
Osni, quais são as consequências para aquelas pessoas que pedem favores, né, para os espíritos aí, né, que se interessam na prática de mal ou semelhante, hein?
Bom, quando nós falamos de espírito, é bom ficar claro que espíritos somos nós, momentaneamente encarnados. Se eu peço ajuda, por exemplo, para um malfeitor, para alguém que está inserido nos vícios, nas paixões inferiores... É, a gente vê isso todo dia acontecendo, a gente vê isso, é só ligar os noticiários. A união com espíritos vibratoriamente baixos traz consequências. É, quando eu me alio, eu peço um favor a um espírito desses, eu tenho meu quinhão de culpa ali. É quando as encomendas, os malfeitos são pedidos aí, esse encarnado, vivo com vivo mesmo, a polícia vai investigar, vai chegar no que eles falam, no intelectual, naquele que planejou, no que fez o planejamento. E claro que ele se utilizou de espíritos encarnados também, que por um motivo ou por outro, por agradar, pelo pagamento, que se aliaram a ele. Então acontece a mesma coisa, existe... uma volta, existe como existe aqui nos encarnados, nós respondemos às leis dos homens, aqueles que interferem vão interferir, vão responder pelas leis de Deus, pelas leis divinas.
Muito bem, 9h29, Osni, o que acontece com os médiuns que cobram, dizendo que trabalham com espíritos que têm o poder de ajudar ou prejudicar alguém? Você vai responder já, porque agora Mano Dinho vai fazer as inserções comerciais. E você que está na nossa audiência, não muda de emissora não, 44-35-90-20, 997-666-555. Vai ligando para cá, dando a sua mensagem para a gente lá no Facebook, fazendo seu post, curtindo a nossa página. Nós voltamos já.
ABC. Se você é construtor, engenheiro ou trabalha com construção civil, residencial ou infraestrutura, precisa conhecer toda a linha de produtos da Torcisão. Temos barra de ancoragem, acessórios para formas e ancoramentos e uma linha completa de tirantes para proteção. Tudo fabricado nos mais altos padrões de qualidade. A marca de confiabilidade e segurança em forma de escoramentos, barras de ancoragem e proteção para grandes obras, inclusive a sua. Acesse www.torcisão.ind .br ou ligue 2334-9344 e descubra por que, com a Torcisão, sua obra vira uma obra de arte. Você não precisa mais sair de casa para comprar livros espíritas, espiritualistas e de autoajuda. O Mega Livros leva até você com rapidez, sem pagar mais. Acesse www.megalivros.com.br, a sua livraria virtual. Ou ligue para 3186-9777, de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 5 da tarde. Continue na ABC!
Daqui a pouco,
tem mais!
A padaria Boa Viagem oferece uma grande variedade de produtos com receitas exclusivas. Nesses mais de 30 anos, a empresa construiu o prestígio do nome Boa Viagem, baseado nos melhores conceitos de qualidade em produtos e serviços, aliados a um relacionamento honesto e transparente com todos os clientes, funcionários e fornecedores. A padaria Boa Viagem agora está servindo almoço self-service. São mais de 20 opções entre deliciosos pratos quentes e requintadas saladas. Rua Mário Rossi, número 12, no centro de São Bernardo, em frente à loja Calunga.
Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá, na luta pelas 40 horas semanais. Mais tempo para a família. Não fique só, fique sócio. Faça parte dessa história. 80 anos em defesa do trabalhador. Acesse www.metalúrgicosantoandré.com.br.
Alô, gente amigalhaça, Vanella Leal apresenta Portugal Trilha Nova Rádio Show. Encontro de bons amigos, tem música portuguesa, informações desportivas e realmente atualidade, informação, expressão. Fique conosco aos domingos do meio-dia às 14h.
O Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, da Avenida Coronel Seabra, esquina com a Rua Carijós, na Vila Alzira. O Auto Posto Ramalhão 2, da Rua Javri, número 9, Vila Eudízia. E o Auto Posto Monte Carlo, da Rua Jorge Beretta, 960, no Parque Erasmo Assunção, em Santo André, são considerados pelos seus clientes como os melhores no atendimento, na qualidade da troca de óleo do motor do seu carro e pelo capricho na hora da ducha. Auto Posto Ipiranga Ramalhão 1, Ramalhão 2 e Auto Posto Monte Carlo querem você como amigo e cliente. Participe do programa Tardes de Emoções e concorra a R$100 em combustível todos os meses.
Rádio ABC. Rádio ABC.
Com tradição e credibilidade conquistada ao longo de 20 anos no mercado, a União ABC Corretagem de Seguros continua a busca incessante pela qualidade, profissionais altamente capacitados e grande experiência no mercado de seguros. A União ABC trabalha com todos os ramos de seguro. Faça seu orçamento pelo telefone 4994-3853 ou pelo e-mail uniãoabcseguros@uol.com.br. União ABC Corretagem de Seguros. Qualidade em seguro.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802, de segunda a sexta, até às 21h e aos sábados até às 14h.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 4451-7950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Você está ouvindo o seu programa Semeando a Boa Nova, levado ao ar todos os sábados das 8 às 10 horas da manhã, oferece semanalmente a você um tema da atualidade, analisado diante dos ensinamentos da filosofia espírita de Allan Kardec. Participe, enviando-nos sua pergunta ou comentário e concorra ao sorteio de um livro espírita. O programa Semeando a Boa Nova é uma realização do Núcleo Espírita O Semeador de Santo André.
Horas 36 minutos, retornando aqui com o Semeando da Boa Nova ao vivo. Nós vamos juntos até as 10 da manhã. Lembrando que todos aqueles que ligam pra gente aqui concorrem como um brinde a um livro espírita, gentilmente cedido pela editora Fonte Viva de Belo Horizonte e também pelo Ideal, Instituto de Divulgação Espírita de São Paulo. No sábado que vem estará conosco aqui o nosso companheiro Hércules Ervilha com o tema Anjos e Demônios. E hoje está com a gente o nosso companheiro Osnir Mantovani, atuante tarefeiro da Casa Assistencial Espírita Geraldo Ferreira de Santo André, com a pergunta tema: existem maldições? Osnir, eu tinha deixado para você uma pergunta aí. O que ocorre com os médiums, né? Que cobram, dizendo que aquilo que eles estão cobrando, né, trabalham com espíritos, né, que esses espíritos têm o poder de ajudar ou prejudicar alguém, aquela cobrança é para isso, hein? Como é que é isso, hein?
Então vamos lá. O médium, só para esclarecer um pouquinho, o médium é uma pessoa comum. Uma pessoa comum.
A única coisa é que ele tem um compromisso, ele é empossado, né, de ter um trabalho junto ao seu próximo. Tá? Mas, então, por isso todos somos médios? Todos somos médios, é lógico que somos, porque todos seria muito bom que tivéssemos um trabalho ao próximo, de ajuda ao próximo. Né? Bom, o que acontece? Quando ele tem a compreensão que esse dom que ele tem da mediunidade, ele tem a compreensão que isso é um dom, aquilo que foi dado de graça recebesses, né? De graça você passa aquilo para frente, né? Então é um compromisso. A gente não pode, o médio, ele não pode misturar mediunidade, dom, com mediunidade, profissão. Isso não existe, né? É tudo aquilo que eu me aproprio, eu vou ter, indevidamente, eu vou ter que devolver e ainda vou sofrer alguma consequência por isso.
Muito bem, 9h37, Fernando.
Ah, só fortalecendo realmente essa ideia que cada um de nós tem uma função social, um trabalho social pelo qual nós temos a nossa remuneração, seja o policial, o bombeiro, o professor, o médico, o engenheiro, tá? A dona de casa que faz serviço de faxina fora, tal. Então tem a sua remuneração. A mediunidade é realmente o quê? A comunicação com os espíritos, e de forma alguma deve ser cobrada. Por isso que nenhuma casa espírita séria, tá? Nenhuma casa espírita que tem realmente o norte por Allan Kardec, se tem a cobrança de nenhum auxílio social, auxílio aos nossos irmãos. Isso se faz nas horas vagas. Então nós somos uma religião que nós fazemos ao nosso próximo e ninguém recebe por isso. Muito diferente, muitas vezes, de outras denominações, né? Que a pessoa responsável pela instituição é remunerada para isso, recebe dos fiéis. O espiritismo não existe isso, porque as pessoas têm suas profissões, como professor, bombeiro, médico, engenheiro, seja lá o que for, e nas horas vagas, fora do trabalho remunerado, vai continuar trabalhando em benefício ao próximo, sem nenhuma remuneração. Não é possível receber, justamente o que o Osni falou, o que foi concedido de Deus para que a gente pudesse auxiliar o nosso irmão nas nossas horas não remuneradas. A gente tem que estender esse benefício, porque isso é um benefício que primeiro a gente recebe, porque quando a gente faz o bem, nós já recebemos, e muito, não é em dinheiro, mas a gente recebe no prazer de estar ajudando, no benefício de se manter conectado com bons espíritos, no benefício de reparar os equívocos de outras situações que a gente fez no passado. Então, essa é a remuneração realmente que a gente recebe.
Marinho? Então, eu gostaria de regressar a um ponto aqui do nosso programa, nos blocos anteriores, em que nós falamos um pouquinho sobre a questão do ensinamento de Jesus, de a cada um, os méritos, né, serão para cada um de acordo com suas obras. Eu acho que esse ponto que o Fernando destaca, nós precisamos reforçar mesmo, porque essas boas obras, elas pressupõem o desinteresse, né? Porque muitas vezes nós estamos fazendo o bem, né? Mas o nosso primeiro interesse, às vezes, não é o bem em si. Às vezes o nosso primeiro interesse são os benefícios que a gente vai adquirir aqui na Terra a respeito disso. Muitas vezes nós vamos fazer o bem esperando o reconhecimento da sociedade, muitas vezes nós vamos fazer o bem enaltecendo o nosso orgulho, a nossa vaidade, não é? Muitas vezes nós vamos fazer o bem para adquirir o favor especial de uma pessoa que a gente está esperando. Então, existem várias maneiras de nós termos algum tipo de interesse quando nós praticamos o bem. Então é importante a gente notar que o mérito divino que a gente tem, ele é proporcional ao bem que a gente promova e é muito proporcional ao desinteresse total que a gente possa ter. Ou seja, privilegiando o sentimento de bem-querença de quem está recebendo o bem, privilegiando o interesse do outro exclusivamente. Até mesmo, muitas vezes, a gente renunciando a certas coisas, né? Quando qualquer voluntário, dedica-se efetivamente ao bem e está até renunciando coisas suas, né? Em que a gente percebe que ele está fazendo o bem pelo bem, fazendo o bem pelo amor ao semelhante, eu tenho a impressão que nessa hora é que a gente adquire a consciência, né?
O Fernando está aqui ao nosso lado, nos lembrando a expressão que no Evangelho segundo o Espiritismo está recomendada, que é a de fazer o bem sem ostentação.
Muito bem, 9h42, Osni. Existem algumas situações em que os nossos projetos pessoais parecem que encontram obstáculos, parece que eles não conseguem caminhar. Será que isso está acontecendo por influência de algum espírito?
Olha, pode ser que sim, pode ser que sim. Mas como dizia o nosso saudoso Chico Xavier, que aquilo que é para ser seu vai achar um jeito de chegar até você, né? Uhum. A interferência espiritual, se é que realmente ela está acontecendo, porque a gente não tem como avaliar, não tem como saber isso. Às vezes nós até usamos essa expressão interferência espiritual como uma muleta. Pela minha falta de esforço, pela falta de comprometimento, porque eu vou adiando realmente, porque eu não levei esse projeto tão a sério, né? Então é mais fácil a gente colocar a culpa, eu tirar a culpa de mim mesmo, eu tirar a minha responsabilidade, né? E muitas vezes pode ser Deus agindo, como disse o nosso amigo Marinho agora. Agindo em que há o sentido, né? Quem disse que aquele projeto que eu idealizei vai ser bom para mim? Às vezes é Deus agindo que um mal maior me aconteça, tá? Que os meus maus sentimentos se proliferem através da realização desse projeto. Então, é sempre Deus no comando. Deus sabe o que é bom pra gente.
Muito bem, Thaís. São 9h43. Quero lembrar você que esta meia hora aqui no Semana da Boa Nova tem o apoio institucional da Casa Rossi. Casa Rossi Materiais de Construção. 4451-7950 e também da farmácia homeopática Calêndula, 4438-6802. Se você quiser ser um apoiador institucional do programa Semeando a Boa Nova, como fazem a Casa Rossi e a farmácia Calêndula, entre em contato com a nossa produção, programa sbn@gmail.com. Clarissa, como é que nós estamos nas redes sociais?
Bom, tem duas perguntas da Ana Paula e da Santa Parolis, elas são muito parecidas, né, na sua estrutura. Ana Paula comenta: se alguém contrata um pai de santo para fazer um trabalho para atrapalhar a vida de outra pessoa, seja no lado emocional, financeiro, isso pode ser considerado uma maldição? E é tudo pela vontade de Deus? E a Santa Parolis, ela comenta se ela sempre escuta que alguém vai prejudicar alguém e fala: fiz o que eu consegui, atingi meu objetivo. Mas nesse caso, chegou mesmo a hora da pessoa? Então é mais ou menos no mesmo sentido, né? Tudo isso é maldição, e onde está a vontade de Deus?
Você quer responder separadamente ou no conjunto?
Acho que dá para responder mais ou menos no conjunto isso daí. Então vou começar a resposta pelo fim, né? É tudo, não vontade, mas permissão de Deus. Deus não implica a sua vontade no mal para ninguém. Pelo contrário, a sua vontade é sempre no bem dos seus filhos, como qualquer pai amoroso assim o faz, né? Aqueles que vão atrás desses subterfúgios, né? Se isso realmente alcança, alcança se Deus o permite. Sempre com a permissão de Deus. Agora, as pessoas que estão procurando isso, né, que acham que a sua justiça é aquela justiça verdadeira, estão num equívoco muito grande, inclusive pelas leis de ação e de reação.
Marinho?
Eu gostaria de recuperar a pergunta de uma das nossas ouvintes aí, que ela começa falando de contratar um pai de santo, né? Eu gostaria de fazer aqui um registro, né? Nós não podemos pensar que isso acontece. Essa imagem de que o pai de santo é contratado para fazer alguma coisa ruim é uma imagem muito equivocada, né? É uma coisa que nós temos que alterar, né? Porque nós pedimos que alguém faça o mal, pode acontecer para um espírita, pode acontecer para um protestante, pode acontecer para um evangélico, pode acontecer para um assassino em qualquer lugar. E muito pelo contrário, a grande maioria dos pais de santos, né, são que trabalham para o bem, né? É verdade que existem aqueles que às vezes estão equivocados e se prestam a um serviço dessa natureza, mas isso existe fora desse âmbito também, existe em outros lugares também, né? Então eu só queria aqui, em justiça aos chamados pais de santos, né, fazer aqui o reforço de que a maioria deles, né, são amigos que trabalham para o bem, trabalham com intenções boas, né, e, portanto, merecem todo o nosso respeito.
São os líderes, né, Marinho? Líderes de uma outra religião, né? Fernando queria fazer um comentário.
É interessante, né, essa ideia de contratar, seja lá o que for, ou me filiar um espírito para fazer o mal para alguém. Olha que interessante.
É um capanga, só que está do plano espiritual. Como se eu não fosse morrer. Como se a gente não fosse morrer. E quando a gente morre e está no plano espiritual? A gente não tem uma justiça divina que a gente vai ter que se deparar com isso? Ah, você lembra aquela pessoa, aquele capanga espiritual? Agora você está aqui. Tem leis aqui no plano espiritual também. Você foi responsável. Imagine que eu vou contratar um capanga encarnado, aqui uma pessoa, vai lá e faça isso com tal pessoa, faça aquilo. Não tem leis aqui, terrenas, que regem isso, e eu vou ter que reparar essas leis, eu vou ter que o quê? Me enquadrar nessas leis, e se realmente acontecer isso, eu vou ser punido por essas leis? Você acha que no plano espiritual é diferente? Se eu me alio àqueles que são maus, para ter algum benefício, quando eu chegar no plano espiritual, eu vou ter que responder por isso. Então essa é a questão. Até quando a humanidade vai se aliar ao mal? É uma coisa a se pensar.
Muito bem, 9h47. Hélio, existem maldições, se é que a gente pode dizer assim, né? Que são passadas de geração para geração. Ou vamos também colocar, existem coisas boas também que são passadas de geração para geração?
Bom, nós somos herdeiros de nós mesmos, né? E nós nos herdamos, e nós somos herdeiros de nós mesmos e vivemos outras vidas. Muitas coisas estão impregnadas no nosso esqueleto, no nosso caráter, estão lá impregnada de coisas que nos aconteceram há duas, três, quatro encarnações para trás, que não foram bem resolvidas, estão aí ainda a nos acossar, né? Estão ainda a fazer algum estrago ou trazer algum benefício para nós, né? Então ela pode passar, se a pessoa não resolveu a questão dela na presente encarnação, ele vai levar ele com ele para futuras encarnações. Agora, se elas são maldições ou bendições, né? Ou maldições ou bendições, mas isso é como o Zinho estava falando agora há pouco, como Deus respeita o nosso livre-arbítrio, na verdade não é que ele permite, né, que nos aconteça o mal ou o bem. Nós nos permitimos acontecer o mal ou o bem para nós mesmos através do nosso livre-arbítrio. Se você achar que você está dando vazão, dando permissão para que aquilo chegue até você através do seu comportamento, Deus não interfere até para que você possa avaliar realmente as consequências, porque o processo pedagógico é que consequências reforçam os comportamentos, né? Então um comportamento ruim não vai trazer nunca uma consequência boa, né?
Osni, lá no começo do programa eu tinha pedido para você que falasse uma palavra que se referisse ao tema de hoje. A pergunta a tema, existem maldições, né? E você usou o verbo confiar. O que é que tem a ver o verbo confiar em relação ao tema de hoje?
Olha, é confiar que tudo que nos acontece é porque isso está ocorrendo hoje, não é problema, é obstáculo. Né? Como assim obstáculo? É um desafio. Deus confia tanto na gente que ele permitiu que aquilo, mas ele colocou para a gente superar. E a superação, às vezes, não é da forma que a gente entenda que seja certo. Às vezes eu falo nisso e as pessoas falam, Zinho, mas aquele que tem um problema de saúde muito sério, que não venceu a doença, ele venceu sim. Se ele confiou, se ele atravessou por aquilo de uma forma digna, de uma forma confiante, pedindo a ajuda dos bons amigos, dos bons espíritos, se ele não deixou a coisa pior do que realmente era, ele ultrapassou sim. É o caso da vacina. Dói, vacina dói para a criança, não sabe porque está recebendo aquilo, mas o pai, que é bom, que é justo, que nos inspira as boas coisas, ele sabe porque infringe o filho aquela picadinha.
Muito bem, 9h51, nós estamos aqui caminhando para os momentos finais do Semana da Boa Nova, dá tempo de você ligar ainda, 44-35-9020, 997-666-555, ou passar na nossa página lá no Facebook e fazer o seu post, fazer lá o seu compartilhamento. Osni, existe alguma forma de nos manter protegidos contra essas situações aí que não são boas aí?
Ah, existe sim, né? A primeira coisa, já demos algumas receitas aqui, não demos? O Evangelho no Lar é uma receita muito boa, né? Mas assim, é os pensamentos, eu vigiar e orar. Vigiar a nós mesmos, né? Não é vigiar os outros e orar por nós. É vigiar a gente, vigiar os nossos atos, as nossas atitudes, vigiar os nossos pensamentos. E a oração. A oração nos põe em sintonia com os bons espíritos, com os amigos, realmente amigos espirituais.
que também nos inspiram aos bons pensamentos. Então, vira um círculo, assim, harmonioso.
Hélio, o que, que a gente diria, Hélio, para aqueles espíritos, né, que se envolvem em situações de maldição ou que se envolvem em situações que não ajudam as pessoas, hein?
Bom, toda vez que você entrar no ajudar alguém a fazer alguma coisa de bom ou de ruim para alguém, para outra pessoa, você entra no karma dessa pessoa. Então, todas as consequências desse ato, o que aconteceu para ela, vem para você também. Então, se você, mesmo que você esteja desencarnado, e você continua ajudando pessoas a fazerem coisas ruins, você está comprometendo o seu futuro, as suas futuras encarnações, você vai responder por isso. Não vale a pena. Por mais que você, às vezes, tem gente que diz assim, ah, mas eu fiz porque ele merecia, ele era ruim mesmo, ele merecia. Bom, a justiça pertence a Deus. Deus é que vai fazer justiça. Cabe a nós apenas fazermos o bem, fazemos ao próximo somente aquilo que nós gostaríamos que fosse feito para nós.
Muito bem. Os ouvintes tinham pedido para a gente aí, né, lá atrás, né, para a gente indicar algumas bibliografias, né, alguns livros sobre esse assunto de hoje, né? E aí a gente quer indicar aqui um livro, o Marinho tá sugerindo aqui, a indicação do livro Justiça Divina, do Francisco Cândido Xavier, né? Tem mais algum livro aí, Fernando, quer indicar algum?
Também do Chico Xavier, Pensamento e Vida, é uma psicografia do Chico, tá? Pelo espírito de Emmanuel. Pensamento e Vida.
Pensamento e Vida, do Francisco Cândido Xavier. Também Justiça Divina, também do Francisco Cândido Xavier.
O livro dos Espíritos, né? Tem um capítulo que trata desse assunto com bastante clareza, deixa muito claro. E o livro Ação e Reação.
Ação e Reação.
Ação e Reação, né?
Ozi, você quer indicar algum livro aí, Ozi?
Eu ia indicar também o mesmo livro que o Samuel indicou, O Livro dos Espíritos, porque tem um capítulo que fala sobre isso. E em especial também o Evangelho Segundo o Espiritismo, que traz muitas informações assim importantíssimas para a gente se manter alinhado.
Muito bom. Ozi, nós estamos caminhando aqui para o momento final do Semana Boa Nova. Evidentemente, essa pergunta aqui é uma pergunta instigante, né? Existem maldições? Aí volta a pergunta de novo. Existem maldições, José?
Não existe, não. Existem brechas que nós damos. Você viu quantas definições nós já demos para as definições. Mas existem, são brechas que nós mesmos damos. Se a nossa cabeça, se a nossa casa mental estiver ocupada com coisas boas, não vai dar espaço para as coisas ruins. As coisas ruins entram na nossa casa mental porque está sobrando espaço ocioso lá. Né?
Bom, agora, Osni, o nosso ouvinte, aquela pessoa que está nos acompanhando desde o início do programa de hoje, etc., se a gente pudesse resumir para ela, dizer assim, como se comportar para viver melhor, né? O que, que a gente diria para ela?
Olha, isso é um exercício que eu faço comigo, tá? Então eu vou dar o meu depoimento. Eu sempre procuro tirar o melhor dos acontecimentos. Eu sempre procuro alguma coisa boa. Ou seja, no que está acontecendo com a nossa sociedade, com aquele nosso irmão que eu acho que ele é meio intransigente, com aqueles que eu tenho problemas, eu sempre procuro achar a virtude, a busca da virtude. Em tudo existe uma virtude. Deus não falha nisso. Tudo tem o bom. Na pior situação, se a gente procurar direitinho, a gente vai achar aquilo que nos serve. A gente vai achar aquilo que é o propósito realmente. Tá? Então eu tiro isso para mim. Sempre eu descarto o mal. Aliás, não quero saber. Tá? Por quê? Porque o bem, o bom sempre prevalece.
Muito bem, são 9h55, Hélio.
E Jesus, até numa passagem dele, é muito significativa, quando eles passavam por um carcaça de um cão, né, que já estava assim, já morto há muito tempo no chão, eles olharam, nossa, uma carniça, que coisa feia, os apóstolos, ele falou assim, mas olha que bela cara dentária tinha esse cão, né?
Sempre tem um lado bom, né? Muito bem, Osni, muito obrigado pela sua participação hoje aqui no Semana Boa Nova.
Eu que agradeço, e eu não posso sair daqui sem mandar os abraços à família, ao Cláudio, à Leila, meus filhos lindos, à Cristina, esposa maravilhosa, aos amigos lá da Casa Geraldo Ferreira, um abraço no coração de todos.
Muito obrigado pela sua participação, Osni, e estará conosco em outras ocasiões, com certeza. E a você que esteve conosco, um abração também, muito obrigado por ter ficado até agora conosco. Ganhador do livro da segunda hora de hoje foi o Lourival, da Vila Grimaldi. Parabéns, Lourival, você ganhou um livro. Pode retirá-lo lá na recepção do Núcleo Espírita, O Semeador.
às quartas-feiras, das 20 às 21h30, aos sábados, das 10 às 11h30, rua Itapiranga, 312, na Vila Floresta, em Santo André, São Paulo. O tema de hoje foi a pergunta-tema Existem Maldições? Esteve conosco Osnir Mantovani. Próximo sábado, o tema será Anjos e Demônios. Estará conosco Hércules Ervilha. Um abraço muito carinhoso para os moradores de São Caetano, que na próxima quinta-feira, dia 28, comemora mais um ano de vida. E também você fica por aqui agora que vem aí o Luiz Carlos Gimenez com o programa Causas Nobres. E às 13 horas, o Miguel e o Virgílio com o Encontros com o Divaldo. Você pode ficar conosco no Núcleo Espírita Semeador, na rua Itapiranga 312, ou no www.semeador.org.
E uma boa semana para você, ouvinte.
Pensou em construir ou reformar? A Casa Rossi tem tudo o que você precisa, dos materiais básicos até o acabamento. Na Casa Rossi você encontra qualidade, bom preço e um excelente atendimento. Aceitamos o Construcar e demais cartões de crédito. Também financiamos até 18 meses com cheques ou carnês. Casa Rossi, sua melhor opção para construir ou reformar. Rua Leonardo Fioravante, 130, Jardim Las Vegas, Santo André. Telefone 44517950. Visite nosso site www.casarossi.com.br.
Calêndula Homeopatia, tradição de 24 anos de confiança e qualidade, fornecendo medicamentos homeopáticos, manipulação de fórmulas, fitoterápicos, essências florais e produtos naturais. A farmácia homeopática que está pertinho de você. Calêndula Homeopatia, Travessa Portugal, número 19, pertinho do Shopping ABC. Telefone 4438-6802. De segunda a sexta, até às 9 da noite e aos sábados, até às 2 da tarde.
Continue na ABC.
Daqui a pouco
tem mais.
Onas Minis, o prazer de comer bem e barato. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Ligue e encomende coxinha, bolinho de queijo, de carne, calabresa com queijo, quibe, bolinho de presunto com queijo. Que delícia! Mini churros de doce de leite, de chocolate, beijinho, banana, goiabada e paçoquinha. Donas Minis. Ligue e peça mini churros e mini salgados. Telefones 3380-6767 e 3380-6464. Encomendas para festas e eventos em geral. Delivery a partir do meio-dia. Agora também com café da manhã. Donas Minis. Mini salgados e mini churros para sua festa ficar uma delícia. Donas Minis Fast Food. Lanches em geral. O prazer de comer bem e barato. De segunda a sexta, das 9 às 19 horas. Aos sábados, das 9 às 18 horas. Donas Minis Fast Food. Donas Minis Fast Food.
Alô, amigos da Rádio ABC, eu sou Vieira Filho. Estou todos os sábados aqui com o programa A Noite é Nossa, das 17 às 20 horas. Comigo, Vieira Filho.
Atenção você que está com dificuldade para se alimentar, não está conseguindo mastigar os alimentos. Clínica Dentária Sorridentes é a solução. Implantes é com a Clínica Dentária Sorridentes, doutora Janaína.
É isso mesmo, a avaliação é gratuita. Você conta com raio-x panorâmico também gratuito. Pode nos procurar na rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone é 4335-0570.
Todos os tipos de tratamentos para os seus dentes você vai encontrar na Clínica Dentária Sorridentes. Extração, tratamento de canal, aparelho ortodôntico. Clínica Dentária Sorridentes, com o melhor preço, com a maior eficácia do mercado. Clínica Dentária Sorridentes, Rua Marechal Deodoro, 1695, no centro de São Bernardo do Campo. O telefone 4335-0570.